deputados, já há quórum para reunião e, portanto, vamos começar no artigo, continuando com as autonomias regionais, no artigo 168, em conjugação com o atual artigo 112, número 3, que é a atribuição expressa de valor reforçado aos estatutos político-administrativos, onde só há proposta do PSD e, portanto, passo desde já a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente, mas este artigo estará a cargo do deputado André Coelho Lima.
Pelo artigo 168, ainda nas autonomias regionais, que é a atribuição expressa de valor reforçado aos estatutos político-administrativos e, portanto, só tem proposta de alteração o PSD e passo o 168, em conjugação com o atual artigo 112, número 3, portanto, tem aí uma coisa. E passo então a palavra ao seu deputado do PSD, André Coelho Lima.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Peço-vos desculpa por este atraso, não estava com a consciência que era eu a começar, por isso estava aqui com maior tranquilidade, não me apercebi disso. Bom, a proposta do PSD relativamente ao artigo 168, que designadamente ao número 6 do artigo 168, que na sua versão atual diz que carecem de aprovação por maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, uma série de alíneas, e de entre essas alíneas está a alínea F, que diz, na versão atual, as disposições dos Estatutos Político-Administrativos das Regiões Autónomas que enunciem as matérias que integram o respectivo poder legislativo. Ou seja, há aqui, em nossa opinião, uma limitação ao alcance das normas dos estatutos político-administrativos, só determinado tipo de normas é que carecem da maioria de 2/3. Ora, na opinião do PSD, aquilo que aqui se propõe é que todos os estatutos político-administrativos da região autónoma, todos eles, e não apenas as disposições que enunciem as matérias que integram o respectivo poder legislativo, que todas elas passem a necessitar da aprovação da maioria de 2/3 dos deputados. Isto, naturalmente, estamos a falar na Assembleia da República. E, portanto, explica-se de forma simples como estendendo a todo o estatuto e não limitando às disposições relativas ou relacionadas com o respectivo poder legislativo. Muito obrigado.
Tem a palavra agora, pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Sérgio Ávila.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta, nós consideramos que a proposta do PSD constitui um bloqueio à revisão do Estatuto Político-Administrativo. Tendo em conta que aquelas matérias que são estruturantes e em que assenta nos poderes legislativos das regiões autónomas já estão asseguradas que a sua maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos deputados na Constituição, o que o PSD vem propor é que todas as outras componentes de estatutos político-administrativos que não são aqueles correlacionados com os poderes legislativos também careçam dessa maioria de 2/3. Ora bem, isso resultará, em termos práticos, num bloqueio. Basta um dos partidos com maior dimensão ter essa intenção para bloquear qualquer revisão do Estatuto Político-Administrativo. E, nesse contexto, não concordamos com essa opção, porque aquilo que é o núcleo central, que tem a ver com os poderes legislativos das regiões autónomas, já estão salvaguardadas, as outras matérias terá como implicação e como consequência um possível bloqueio de qualquer revisão e alteração dos estatutos político-administrativos.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, pelo Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Relativamente a esta proposta, o Chega nada tem a opor e acompanha a proposta do PSD. Obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Do nosso ponto de vista, esta proposta do PSD visa apenas clarificar aquilo que na realidade já acontece, porque todo o Estatuto Político-Administrativo já tem valor reforçado, portanto faz sentido que alterações sejam aprovadas por uma maioria qualificada e, portanto, tratando-se de uma clarificação, não podíamos ter absolutamente nada a opor. Muito obrigado.
A palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Ai, não está. Não, não está. Tem a deputada... Aí está, mas depois passo a palavra depois do IT, a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não acompanha esta proposta do PSD e não a percebe. Por um lado, dir-se-ia, estão a colocar os estatutos político-administrativos das regiões autónomas ao mesmo nível que a Constituição da República Portuguesa, também precisa de 2/3. É um excessivo. Aliás, as matérias de competência legislativa já precisam dos 2/3. Por outro lado, sabemos qual é, digamos assim, o currículo do PSD nesta matéria, que é na Madeira ainda não ter conseguido fazer um novo estatuto desde a revisão constitucional de 2004 e, portanto, já poderem ter poderes de autonomia que não têm até agora porque não quiseram rever o estatuto, porque têm muito medo de que os eleitos sejam sujeitos a impedimentos e incompatibilidades na Madeira como são sujeitos no resto do país. E, portanto, com franqueza, não acompanhamos de todo esta proposta.
Muito bem. Neste caso, eu vou dar a palavra novamente ao Sr. Deputado André Coelho Lima para poder responder às questões, se quiser.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. São breves as respostas, como aliás foram breves as perguntas ou comentários. Ora bem, tem que ser claro o seguinte, o objetivo desta proposta é, aliás, resulta evidente da intervenção agora da Sra. Deputada Catarina Martins, é, ao dizer que considerava excessivo o reforço que aqui o PSD pretende fazer, é uma opinião, mas é claramente isso que se pretende aqui fazer, ou seja, é atribuir valor reforçado ao Estatuto Político-Administrativo. E isto tem que ser lido, conjugado com o 112, número 3, que é o que diz que, o que discrimina quais são as normas de valor reforçado. Portanto, naturalmente que há perspectivas diferentes, mas o objetivo foi exatamente esse que identificou, ou seja, atribuir valor reforçado e, portanto, maior importância, digamos assim, de uma forma mais prosaica, ao Estatuto Político-Administrativo. Relativamente àquilo que o PS identificou como um possível bloqueio, percebo a argumentação, até para ter aqui alguma, mas se o problema fora a existência de um bloqueio, pois ele existiria atualmente, na versão atual da Constituição, para as disposições que enunciam matérias que integram o respectivo Poder Legislativo, ou seja, aquelas que são mais importantes, não é? Ou seja, o Poder Legislativo das regiões autónomas está se me permitir que eu faça um paralelismo com a expressão que utilizou, está bloqueado nos termos da Constituição atual. E, no entanto, não está, não é? Portanto, ou seja, no fundo, se considerou que aquele tipo de disposições merecem um valor reforçado, considera o PSD que todo o Estatuto merece valor reforçado. É essa a síntese da nossa proposta. Muito obrigado.
Tem a palavra primeiro a deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Já tinha aceito que não iria, que não vinha a tempo, mas... pois, exato. Não, mas só colocar muito, muito sinteticamente que, do nosso ponto de vista, até porque na prática... A aprovação tem sido feita com essa exigência, com essa maioria, nós não vemos nada de... não nos opomos, não vemos nada de mal que se essa solução que o PSD propõe possa ser adotada. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado. Já respondes aos dois. João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para acrescentar um outro elemento, reforçando isso que o Sr. Deputado André Coelho Lima diz, de que se há partes do Estatuto Político-Administrativo que já devem merecer este valor reforçado, todo o Estatuto Político-Administrativo deve merecer também, e isto é uma consequência prática que não me parece de sumenos e acho que dá dignidade às autonomias, que é de que permitir que, tratando-se do Estatuto Político-Administrativo enquanto lei de valor reforçado, possa o Tribunal Constitucional apreciar diplomas que sejam nomeadamente emanados das assembleias legislativas regionais em fiscalizá-los em termos da sua conformidade com esta lei de valor reforçado, coisa que não é de sumenos. E, portanto, ao espartilhar o estatuto entre matérias que são sujeitas a maioria qualificada e que não são, estaremos a provavelmente arranjar aqui uma disparidade de tratamentos que poderia trazer legalmente assimetrias que não são desejáveis. É mais um argumento para que concorre para estarmos de acordo com a alteração que o PSD propõe. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecendo-lhe a si, agradeço as intervenções da Sra. Deputada Alma Rivera e do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, porque vieram, enfim, ajudar-me a explicar a bondade da proposta e a torná-la clara. Por um lado, tal como disse a Sra. Deputada Alma Rivera, do ponto de vista prático, se as matérias que integram o respectivo poder legislativo já exigem o valor reforçado, no fundo até é difícil de perceber que o Partido Socialista queira fazer aqui um decaimento entre as normas do Estatuto Político-Administrativo. Há algumas que têm o maior valor e outras que têm o menor valor. Até interessaria esmiuçar quais são as normas que na atual versão da Constituição estão fora do valor reforçado, para perceber se é mesmo vontade do Partido Socialista que continuem fora, que permaneçam fora. Portanto, aqui o objetivo do PSD é claramente conferir essa maior dignidade política, institucional e jurídica, naturalmente, ao Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas e, ao fazê-lo, atribuir valor reforçado a todo o diploma, portanto, a todos os estatutos. Que, lá está, se já é necessário para o Poder Legislativo, do ponto de vista prático, é aquilo que já sucede atualmente. Portanto, é muito difícil conseguir compreender aqui a resistência do Partido Socialista, a não ser, naturalmente, do ponto de vista de arremedo argumentativo, que também se compreende, porque não é fácil não estar a favor disto e, portanto, tem que se arranjar um argumento.
Estão entendidas as propostas, vamos passar ao artigo seguinte, que é inibição de nomeações por governos regionais em gestão, artigo 234, também só há a proposta do PSD, também o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Pois, senhoras e senhores deputados, esta proposta de alteração é fácil de explicar. Diz-se no artigo 234, número 2, que a dissolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma acarreta a admissão do Governo Regional, que fica limitada à prática dos atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos, até à tomada de posse do novo Governo, após a realização de eleições. É o que diz. Propõe o PSD incluir aqui e impedido de proceder a nomeações definitivas para quaisquer cargos e funções. E porquê é que o faz? Falo em absoluta coerência com aquilo que fez no artigo 186, que vou recordar às senhoras e senhores deputados, em que o PSD propõe, relativamente ao início e cessação de funções do Governo, que fica impedido de proceder a nomeações definitivas para quaisquer cargos e funções. E, portanto, sendo coerente a proposta que fazemos ao longo de toda o diploma, de toda a Constituição, aquilo que propusemos para a República, propusemos igualmente para as regiões autónomas. Devo até realçar que, embora o exercício do poder seja sempre uma matéria circunstancial, por definição, a verdade é que, presentemente, na altura em que estamos a ter esta discussão, o PSD exerce o poder em ambas as regiões autónomas, o que, se me permitem que o diga, dá valor acrescido do ponto de vista político e intelectual a esta proposta, que houve, aliás, outros partidos que fizeram propostas idênticas, nomeadamente o Chega no artigo 186, não tendo feito já aqui no artigo 234. E, portanto, aqui é uma questão de apenas de coerência, o que propusemos para a República, propusemos igual para as regiões autónomas. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila. Ah, não? Está a passar. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, o Chega é favorável e, aliás, como foi salientado pelo deputado André Coelho Lima, já fizemos uma idêntica relativamente ao Governo. De facto, os governos regionais ou não, não podem aproveitar a fase final do exercício das suas funções para nomear os amigos para determinados cargos. Assim faz todo o sentido que se inclua esta norma no texto constitucional. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Para a Iniciativa Liberal, esta é uma daquelas propostas agridoces, porque se por um lado é verdade que estamos de acordo com a substância do que é proposto, não faz sentido governos que estejam de saída procederem a nomeações. Por outro lado, eu diria que um ato estritamente necessário para assegurar a gestão já incluiria não nomear pessoas. Portanto, é uma particularização que só se justifica porque eventualmente a prática não tem sido esta, portanto é um daqueles sinais que vamos complicar e acrescentar palavras à Constituição só porque houve quem abusasse daquilo que é a interpretação estrita do que é um ato estritamente necessário à gestão de um governo, neste caso de um governo regional. Mas se houver consenso para a introdução deste inciso, não será certamente a Iniciativa Liberal que se vai opor, mas com este sentimento um bocadinho agri de só estar aqui porque se teme que venha a haver abusos. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, também não temos nada contra a proposta do PSD. Achamos que essa inimição é, no fundo, natural, digamos assim, ou deveria ser algo de natural e, portanto, entendemos que pode ter lugar nesta revisão constitucional também. Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos esta proposta e saudamos aquilo que nos parece um salutar exercício de autocrítica do PSD.
Ora, vamos passar então ao artigo 225, ou aos artigos 225 e 226 do PSD e 227 do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Sim.
Eu pareceu que o Partido Socialista não interveio, não sei se foi.
Não, não interveio, não, foi ocasional, não interveio.
Foi intencional.
Propositadamente.
Muito bem.
Portanto, é o reforço da autonomia, os artigos 225, 226 e o Bloco de Esquerda 227. Passo a palavra primeiro ao PSD e à senhora deputada, portanto, desta vez é a senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Nós iniciamos aqui um bloco de propostas que são muito relevantes para as regiões autónomas. Falamos de propostas que pretendem reforçar a autonomia das regiões e os seus poderes e que incidem sobre os artigos 225 e 226 da Constituição. A primeira proposta pretende clarificar que a autonomia político-administrativa das regiões autónomas se exerce não só no quadro da Constituição, como está previsto atualmente, mas também no quadro dos estatutos político-administrativos de cada uma das regiões autónomas. E isto porquê? Porque com a emanação da Constituição de 76, o Estado português tornou-se, a nosso ver, do ponto de vista do direito constitucional, um Estado unitário regional, ou seja, uma comunidade política dotada de unidade de Constituição, de órgãos de soberania, no qual também existem instâncias de autogoverno territorial regional descentralizadas ao nível da função política e da função legislativa. No artigo 225, definem-se os fundamentos, as finalidades, bem como os limites das autonomias regionais, sublinhando-se quer as suas razões particulares ou singulares, quer as razões nacionais que elas presidem. Impõe-se, portanto, no nosso entender, adicionar ao número 3 deste artigo a centralidade que hoje já existe das leis estatutárias, ou seja, dos estatutos público-administrativos, como aqui referimos, é a nossa primeira proposta em relação ao artigo 223. A nossa segunda proposta pretende introduzir na Constituição o elenco, a definição de um elenco de matérias que integram os estatutos político-administrativos das regiões autónomas. Propomos um artigo novo em que se refere que os estatutos político-administrativos concretizam e estruturam o regime autonómico insular, identificando diversas matérias que estão aqui identificadas na linha A à linha L deste novo artigo 226. A dizer também que no projeto de revisão constitucional de 2010 do PSD também já se definia um elenco de matérias que deveriam integrar os estatutos político-administrativos das regiões autónomas, fazendo-se menção a algumas destas dimensões que esta nossa proposta volta outra vez a identificar. Entre estas matérias que estão aqui destacadas, nós pretendemos o reforço da participação dos representantes das regiões autónomas no processo da Constituição Europeia. Este reforço de participação atinge quer a pronúncia das regiões autónomas sobre questões e decisões que lhes digam respeito, quer o envolvimento também das regiões nas instituições regionais, nos organismos do Estado da União Europeia e a participação também em delegações nacionais que estejam envolvidas em processos de decisão europeus. Por fim, uma proposta que é de uma enorme relevância e importância quer para a Madeira, quer para os Açores e que desde sempre tem vindo a ser defendida por nós, falo da proposta que prevê a possibilidade de os imigrantes votarem nas eleições regionais e que a lei eleitoral possa atribuir o direito de voto aos cidadãos com dupla residência na Madeira ou nos Açores e no estrangeiro. Dizer que é fundamental que as nossas comunidades espalhadas pelo mundo inteiro possam votar nas eleições regionais e participar mais ativamente na vida política de cada uma das regiões autónomas. Esta é uma pretensão antiga e de uma grande justiça para todos os nossos imigrantes que também preservam a nossa identidade e a nossa tradição pela diáspora. Dizer também que o direito ao voto para as eleições legislativas regionais é uma aspiração tão antiga quanto legítima e justa dos nossos imigrantes, porque se sentem, quer madeirenses, quer açorianos, de pleno direito e porque desejam participar ativamente na vida política nas suas regiões. Neste momento também, como nós sabemos, os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro podem votar nas eleições para o Presidente da República, para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu, se residirem em países europeus, mas estão impedidos de o fazer para as eleições regionais. Tendo em conta os constrangimentos resultantes dos vários entendimentos restritos do Tribunal Constitucional sobre esta matéria, nós propomos um novo critério e um novo artigo que tem por referência a dupla residência numa região autónoma e no estrangeiro. É, quanto a nós, um critério que permite consagrar, de uma vez por todas, o direito de voto dos nossos imigrantes para as eleições regionais e ultrapassar uma interpretação absolutamente centralista e redutora do Tribunal Constitucional e que tem vindo a apelar à violação dos artigos 4º, unicidade da cidadania, 6º, forma unitária do Estado e 225, número 1 e 3, incidência territorial da autonomia, limitação da autonomia pela integridade da soberania do Estado. E, portanto, a nosso ver, este novo critério que o PSD propõe de dupla residência permite ultrapassar este entendimento do Tribunal Constitucional e consagrar de uma vez por toda este importante direito de voto dos nossos imigrantes às eleições regionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra agora, porque também tem uma proposta no artigo 227, da Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda propõe o aumento dos poderes das regiões autónomas sobre matérias que lhes dizem diretamente respeito, tanto sobre as suas águas como sobre as negociações de acordos e tratados internacionais. Queria chamar a atenção para o seguinte: o poder sobre participar nas negociações já existe, mas, na verdade, participou nas negociações nos ritmos que foram impostos pela República e, tantas vezes, sem capacidade de analisar o que está em cima da mesa. E, portanto, julgo que é importante este poder das regiões autónomas terem alguma coisa a dizer sobre o ritmo, sobre a sua capacidade de análise das propostas, porque, senão, a sua possibilidade de participação nas negociações é sempre uma coisa mais ou menos simbólica e não real.
Muito obrigado. Tem a palavra agora, eu vou começar pelos partidos que não têm propostas e pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Sérgio Abbe.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em relação ao artigo 225, o mesmo é uma mera redundância, tendo em conta o que já está disposto no número 1 do artigo 227 e que o PSD não afasta. Define claramente os poderes das regiões autónomas, portanto não decorre desta proposta qualquer alteração. O artigo 226, nomeadamente número 1, é um decálogo da organização dos próprios estatutos político-administrativos. Daí não decorre nenhuma mais-valia autonómica para a proposta que está subjacente e decorre também o risco de bloqueio, tendo em conta aquilo que é o enquadramento do estatuto político da Constituição face ao estatuto político-administrativo. E no contexto do artigo 227, a proposta do Bloco de Esquerda, a abordagem será um pouco idêntica àquela que foi feita para o artigo 84.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às diversas propostas apresentadas, somos favoráveis a todas. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vemos vantagem na alteração sugerida pelo PSD para o artigo 225, acrescentar os estatutos político-administrativos, já está subentendido, portanto acrescentam-se palavras sem acrescentar conteúdo. Já relativamente às propostas para o 226, encaramos com alguma simpatia esta particularização das matérias que devem constar dos estatutos político-administrativos. Eu sei que isto parece que estamos a densificar a Constituição, vai um bocadinho contra a nossa vontade de simplificar, mas na verdade é que não há outro sítio para ter. Se o conteúdo de um estatuto político-administrativo de uma região autónoma não estiver na Constituição, não tem onde estar. E o elenco de matérias que o PSD aqui faz é particularmente completo e bem feito. Portanto, temos, em relação a essa alteração, como disse, simpatia. Também está a proposta do Bloco de Esquerda, confesso que tenho que pensar um bocadinho em algumas das aplicações dos novos poderes que se atribuem às regiões autónomas. À partida parecem-me corretos e adequados àquilo que tem sido o aprofundar da autonomia, mas preferia reservar uma posição definitiva para uma consulta aos nossos órgãos também regionais sobre esta matéria. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos estas propostas do PSD, até porque, em primeiro lugar, a alteração proposta ao 225 nos parece francamente inútil, na medida em que não acrescenta nada. É um facto que a autonomia também se exerce no quadro dos estatutos político-administrativos, nem devemos, no texto da Constituição, equiparar a forma como ela é feita na Constituição e nos estatutos, e não acompanhamos o que é proposto. Relativamente ao artigo 226, também nos parece uma ideia perigosa de que aquilo que a Constituição estipula, todos os princípios que caracterizam a Constituição da República, tenham de ser recebidos nos estatutos, digamos assim, nos estatutos político-administrativos regionais. E, portanto, entendemos que isso tornaria a Constituição, no fundo, uma subespécie inferior a uma Constituição federal. Seria menos até do que isso e perderia também vigência nas regiões. Relativamente ao número 6, sobre a questão do direito de voto, nós também não podemos acompanhar, porque o único vínculo que pode atribuir o direito de voto numa região é efetivamente a residência, dado que a região é uma pessoa coletiva de base territorial e não existe uma cidadania, digamos assim, regional. E no limite, quer dizer, se fosse reconhecida uma dupla residência, se o açoriano tivesse residência, por exemplo, em Boston e em Ponta Delgada, podia votar, mas se tivesse residência em Lisboa e em Ponta Delgada já não poderia. Porquê? Quer dizer, não entendemos que esta alteração venha de facto fazer muito sentido acrescentar efetivamente uma melhoria qualitativa na vida dos cidadãos. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado do LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Procedendo de artigo a artigo, no artigo 225, o LIVRE não acompanha a proposta do PSD, não só pelas razões que já foram aqui salientadas por outros intervenientes, de que é uma adição desnecessária e redundante, mas porque, apesar de tudo, aqui, quanto mais não seja do ponto de vista estilístico, há uma quase equiparação da Constituição e dos Estatutos. Com toda a relevância e importância que os estatutos devem ter, também deve haver uma hierarquia entre estes dois textos fundamentais e, portanto, a Constituição aqui merece estar com a referência à parte e, já ao contrário, acompanhamos a proposta do artigo 226, faz sentido depois à parte detalhar o que é que os estatutos devem dizer. Podemos discutir se há aqui uma matéria ou outra que deva estar ou não deva estar, se este elenco limita os estatutos ou se é um linear, um patamar mínimo a partir do qual se constroem os estatutos, mas acho inegável que a Constituição deva ter uma palavra a dizer sobre qual é que é a configuração geral que um estatuto político-administrativo de uma região autónoma deva ter. E, portanto, esta parte do artigo 226, número 1, acompanharíamos. Já o novo número 6 oferece algumas dúvidas. Uma delas que foi mencionada pela deputada Alma Rivera ainda há pouco, porque a introdução de uma diferença entre o cidadão nacional... Não, mas são cidadãos nacionais à mesma. Como cidadãos, são todos cidadãos nacionais. São eleitores regionais. Um eleitor regional tenha uma residência na Madeira ou nos Açores e no Canadá ou na África do Sul, está aqui a ter uma situação de diferença de discriminação positiva em relação a um eleitor, cidadão nacional, que tenha uma dupla residência na Madeira ou no Porto Santo e em Lisboa, em São Miguel ou na Ilha do Corvo e no Porto. E esta diferença é difícil de digerir. Tal como outra que também poderia ser complicada, quer dizer, a não ser que posso estar a ler mal e depois o esclarecimento esclarecerá. Mas há outra diferença também relevante, que é entre o cidadão nacional oriundo da Madeira ou dos Açores, que é imigrante no Canadá ou na África do Sul ou na Austrália e tem dinheiro para manter uma casa na região autónoma de origem e aquele que não tem. Ou seja, não há aqui também uma diferença do ponto de vista social ou de poder aquisitivo ou simplesmente das sortes e azares da vida, ter uma herança ou não ter uma herança. E, portanto, deveríamos precaver-nos contra essa segunda desigualdade que seria aqui introduzida também. Portanto, salvo um esclarecimento mais detalhado destas questões, não acompanharíamos este novo número 6. Em relação à proposta para o Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda para o artigo 227, aqui também haveria há aqui uma dúvida que poderia ser esclarecida, tem a ver com a suspensão das negociações. A não ser que pudesse ser mais detalhado em que é que consiste essa suspensão, é uma suspensão definitiva? Se sim é, é praticamente um poder de veto que uma região autónoma tem à conclusão de um tratado internacional por parte do Estado. Existem certos países, mas são países federais. Na Bélgica, a Valónia tem esse direito. E a Flandres também tem. Quer dizer, aconteceu até agora recentemente, até em tratados europeus, como o tratado CETA com o Canadá, em que enquanto a Valónia não aprovou, a Bélgica não podia aprovar, e como a Bélgica não podia aprovar, não poderia entrar em vigor ao nível da União Europeia na parte respeitante ao investimento. Mas se for um efeito suspensivo limitado para análise ou para debate nos parlamentos regionais do que se está a fazer com aquelas negociações, aí já me parece que faz todo o sentido. Mas pronto, conviria, não sei se há um esclarecimento a dar em relação a esta parte. E quanto a esta inserção que o PSD pretende fazer no artigo 227, sim, quer dizer, completamente de acordo. Eu, antes de terminar, queria só pedir desculpas porque vou estando e não estando nesta reunião e é possível que não ouça os esclarecimentos que acabei agora de pedir. Eles ficam em ata e ficam gravados e podemos procurá-los à mesma e depois em contacto bilateral também podem ser aprofundados, mas só pedir essa desculpa porque evidentemente não é... Muito não bem. É por ter estar a fazer uma pergunta e depois não ficar para ouvir a resposta, mas infelizmente a fazeres coincidentes. Muito obrigado.
Vou passar aos partidos políticos autores das alterações, para se quiserem responder às questões levantadas, começando pelo PSD e à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passando por agradecer todos os comentários que foram aqui feitos, dizer que, infelizmente, não temos muito mais oportunidades de ter estas discussões em torno das autonomias regionais para poder desmistificar alguns mal-entendidos que resultam muitas das vezes de algum pouco conhecimento da realidade de cada uma das regiões autónomas. Dizer também o seguinte... Para um jurista, sobretudo na Constituição, cada palavra e cada vírgula tem um significado bastante relevante. Vir aqui dizer que a proposta do PSD em relação ao artigo 225, ao clarificar, introduzindo no número 3, que a autonomia político-administrativa não faz só da Constituição, mas dos estatutos político-administrativos, é algo que é muito relevante na interpretação da Constituição, que significa que nós estamos a atribuir o valor que já resulta, é verdade, de outras partes da Constituição, mas que não há nenhuma razão para não constar daqui. E, portanto, muitas das vezes, quando não se concorda com esta introdução desta semântica, como já falamos aqui em outras reuniões, destas questões relativamente à autonomia, muitas das vezes diz tudo sobre o quanto nós defendemos este fenómeno das autonomias regionais e, portanto, realmente lamentar que não haja da parte daqui dos grupos parlamentares outra sensibilidade para a importância desta proposta do PSD, que não é de semântica, mas é algo bastante relevante clarificar para depois uma melhor interpretação do Tribunal Constitucional, nomeadamente em relação a estas matérias. Em relação à outra proposta do artigo 226, e também passando aqui a explicar, o que nós pretendemos com o reforço da participação, acho que ficou claro da minha interpretação, agora dirigindo-me mais ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, não está aqui em causa nenhum poder de veto de nenhuma das regiões, porque a competência continua sempre a ser do Governo da República para negociar a matéria da União Europeia. Aqui o que nós queremos dizer é que queremos ter uma participação mais relevante do que aquela que nós temos neste momento, que praticamente não somos tidos nem achados quando são discutidas matérias que até têm uma dimensão muito mais importante para as regiões autónomas do que para o resto do território continental. E, portanto, achamos que faz todo o sentido fazer aprovar esta alteração porque realmente as regiões, até porque à luz da União Europeia, têm um tratamento diferenciado do ponto de vista jurídico do que um cidadão do território continental, porque quero aqui relembrar que as regiões autónomas no âmbito da União Europeia são consideradas regiões ultraperiféricas e, portanto, é já a nível da União Europeia dado um tratamento diferenciado a estas regiões e, portanto, não faz sentido que, à luz da União Europeia, tenhamos esse tratamento diferenciado e depois na negociação, na participação e no envolvimento do Estado-membro Portugal na questão do processo de construção europeia, que as regiões autónomas não tenham uma palavra mais efetiva. E, portanto, isto para dizer que achamos que a nossa proposta faz todo o sentido. Em relação à outra questão que o Sr. Deputado do Livre também colocou, em relação à questão da possibilidade de voto, não consigo compreender realmente o seu entendimento, se calhar porque tenho uma concepção de autonomia diferente da sua e percebo, se calhar, de outra forma, a importância que as comunidades, quer açorianas, quer madeirenses, têm para a diáspora, têm, porque querem participar mais ativamente na vida das regiões autónomas e querem poder ter um direito de voto e escolher os seus representantes nas eleições regionais, que é algo que a Constituição ela própria discrimina, porque quando a Constituição consagra as autonomias regionais, está a fazer uma discriminação, porque está a dotar duas regiões autónomas de poder legislativo que as outras partes do território continental não têm, porque a regionalização ainda não avançou. E, portanto, vir aqui o senhor deputado dizer que isto é uma discriminação, não, a discriminação já existe, está na Constituição. Nós já temos autonomia política destas duas regiões. Estas duas regiões têm órgãos de governo próprio. Estas duas regiões têm dois parlamentos regionais. Estas duas regiões têm o direito de escolher os seus deputados regionais, coisa que um cidadão do território continental não tem. E, portanto, fica o argumento que é uma discriminação possibilitar o direito de voto dos imigrantes nas eleições regionais, a meu ver, não faz qualquer sentido. Dizer também aqui em relação à intervenção que foi feita sobre o PCP, nós já percebemos, respeitamos a posição do PCP em relação às propostas que temos vindo aqui a apresentar, não concordamos, percebemos que o PCP quer manter o ponto de situação das autonomias regionais tal qual como está e por isso é que não quer extinguir o representante da República, como a senhora deputada referi no último dia, e portanto também não quer possibilitar o direito de voto, nem fazer aprovar este reforço das autonomias no que diz respeito a estes dois artigos. Não concordamos com essa posição, mas obviamente respeitamos. Agora, respondendo às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila, que não falou sobre a questão do direito de voto, eu presumo que o silêncio do Sr. Deputado em relação a esta matéria, que é bastante importante, do direito de voto e do reforço da participação das regiões autónomas no processo de participação europeia, significa que está de acordo com ela, até porque o Partido Socialista, quer na Madeira, quer nos Açores, já várias vezes também defendeu a possibilidade de voto dos imigrantes nestas duas regiões, mas fazendo agora aqui, respondendo aqui às duas críticas que efetuou em relação às duas propostas, dizer aquilo também já disse aqui inicialmente, que consideramos que faz todo o sentido a nossa proposta do número 3 do artigo 225 e em relação ao número 226 e à definição de um elenco de matérias a serem trabalhadas e estruturadas pelo regime autonómico insular, também não vemos qualquer problema nisso e, portanto, aguardamos e esperamos que o Partido Socialista viabilize esta matéria que é bastante importante do direito de voto dos imigrantes para a Madeira e para os Açores. Muito obrigada.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação às perguntas que foi feita sobre o artigo 227 do Bloco de Esquerda, nomeadamente pelo Sr. Deputado Rui Tavares, sobre se corríamos aqui o risco de um veto da autonomia a negociações de acordos internacionais, porque podia ser uma suspensão para sempre. Na verdade, este artigo está enquadrado no seu número 1, por os poderes vão ser definidos nos respectivos estatutos. Ou seja, isto é um poder que tem de ser definido, nós não pomos a definição na Constituição porque achamos que a Constituição não deve fazer essa definição, mas colocar essa definição no estatuto significa que, aliás, precisa de uma dupla aprovação. Precisa de uma aprovação na região autónoma, mas também no Parlamento, na Assembleia da República, porque os estatutos são aprovados na Assembleia da República. E, portanto, creio que não há aqui uma, digamos assim, não há aqui uma tentação federalista que o Bloco não tem, porque está enquadrado desta forma. Eu há pouco não falei das propostas do PSD, se me permitem muito rapidamente. Nós não concordamos no artigo 225 colocar... Dizem-me, é óbvio que é assim, que a autonomia exerce no quadro da Constituição e dos respectivos estatutos político-administrativos. Mas não deve estar a par a Constituição dos estatutos. E eu acho que o PSD percebe que ainda bem que não está a par. Porque vejam bem, não, nunca fizeram a alteração dos estatutos depois da revisão constitucional. Felizmente, há uma hierarquia. Manda a Constituição e depois os estatutos, porque os estatutos que há na Madeira deste momento não respeitam a Constituição porque nunca quiseram revê-los. Imaginem a loucura e a confusão que seria se nós colocássemos estatutos desatualizados ao mesmo par da Constituição. Eu acho que o PSD Madeira tem a resposta à pergunta de porque é que isto não se pode fazer. Porque o PSD Madeira nunca aprovou estatutos de acordo com a Constituição, de acordo com a última revisão constitucional. Por isso é que precisa a hierarquia. E acho que a prática do PSD Madeira explica porque é que é preciso a hierarquia entre a Constituição e os estatutos, senão, enfim, a região da Madeira não conseguia funcionar, e consegue, e tem autonomia. Porquê? Porque a Constituição lhe permite autonomia, mesmo que não tenham feito o trabalho de fazer o estatuto de acordo com a revisão constitucional. Portanto, acho que isto é importante e protege o direito à autonomia. Em relação depois a outra matéria, que é o voto de cidadãos com dupla residência na região autónoma e no estrangeiro, eu julgo que aqui a questão não é concepções diferentes de autonomia. São concepções diferentes de democracia. Para mim é muito difícil compreender porque é que um cidadão madeirense que vive em Aveiro não tem direito de voto na Madeira e um cidadão madeirense que, para a região autónoma, porque tem a morada em Aveiro, não é? Porque mudou a morada para Aveiro, e um cidadão que mudou a morada para o Canadá vai poder votar nas eleições regionais. Como é que eu explico isto? Como é que eu explico que um cidadão que teve toda a sua vida na Madeira, mas que hoje em dia está a viver no continente, tem cá a sua residência, o seu IRS, o seu agregado familiar, não pode votar nas eleições regionais na Madeira, mas um cidadão exatamente das mesmas condições, mas que é no Canadá, pode votar? Porquê é que está mais afastado da Madeira quem vive em Setúbal do que quem vive no Canadá? Eu não consigo perceber isso. E por isso, para mim, não é um problema de autonomia, é um problema de democracia, de cidadania. Como também não consigo perceber, e acho que o Sr. Deputado Rui Tavares tem razão, é porque é que é a residência ao critério. Porque se a residência é ao critério, isto é também classista. É uma questão de quem consegue ter património ou quem não consegue ter património. E quem não consegue ter património na Madeira, e portanto não tem residência na Madeira e emigrou para outro país qualquer, perde o direito de voto. E quem tem património, seja porque tem herança, seja porque ganha bem, tem... Porquê é que quem tem mais dinheiro tem mais direito a voto do que quem não tem? Também, mais uma vez, não é uma concepção de autonomia, é uma concepção de democracia. E mesmo para terminar, a Sra. Deputada Alma Rivera também tem toda a razão. É que a Assembleia, as eleições regionais, têm como campo a região. As regiões não são uma nacionalidade e, portanto, isto do ponto de vista do enquadramento teórico, do que é que, em que é que se sustenta este direito, também, muito sinceramente, tem imensos problemas práticos para perceber. Porque, enfim, o que é isto de uma região... Imagino que eu passei 2 anos na Madeira. Eu nasci no Porto, nunca vivi na Madeira. Mas depois passei lá 2 anos. Tive lá a residência durante 2 anos. E depois vou para o Canadá. Tenho direito a voto na Madeira porque tenho dinheiro para manter uma casa na Madeira? E outra pessoa que foi da Madeira desde sempre, mas não tem dinheiro para manter uma casa na Madeira e está no Canadá, como eu já não tenho direito de voto. O que é isto? Como é que nós definimos este campo? É um campo que não é definido. E é por isso que eu diria que estas coisas que são depois insustentáveis... Não são boas para a autonomia, não são diferenças sobre a autonomia, são diferenças sobre a democracia e eu acho que também são diferenças sobre a execuabilidade e a consistência daquilo que nós defendemos.
Aceitei a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa para responder.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu só pedi a palavra porque não tive a oportunidade de me pronunciar sobre estas questões que a senhora deputada agora aqui referiu. Eu também não ponho aqui em questão porque é que uma pessoa que tem dinheiro para comprar uma casa em Lisboa pode votar para a eleição para a Câmara Municipal. Fico bem aqui dito, porque se esse é o argumento que nós estamos aqui a discutir para tentar justificar que não concordamos com o direito que seja consagrado, o direito de voto dos imigrantes nas regiões autónomas... Quer dizer, está tudo dito, não é? Acho que foi isso que a senhora deputada quis dizer. A senhora deputada quis dizer aqui, se bem percebi, que não se consegue, não concorda com o critério que foi aqui definido para o PSD da dupla residência, porque acha que é um critério classista, mas tem que haver um critério para consagrar o direito de voto. Aliás, fiquei sem perceber se a senhora deputada, ao fim e ao cabo, concorda ou não que os imigrantes das regiões autónomas possam participar e votar nas eleições regionais, ou se simplesmente não concorda com o critério que o PSD utilizou da dupla residência. Porque tem que existir um critério, como sabe, tem que existir um critério, e o PSD já teve outros critérios sobre esta matéria e chegou à conclusão que este é o critério ainda assim mais justo para poder consagrar este direito. Porque o que está aqui em causa é poder consagrar o direito dos imigrantes poderem votar nestas duas regiões autónomas. Eu também não vou aqui explicar que... à luz de cada uma das regiões, que as comunidades, quer a açoriana, quer a madeirense, têm, do ponto de vista até da própria estrutura de governo, um acompanhamento distinto que está previsto na autonomia daqueles que são do território continental, já decorre da autonomia, portanto, por isso que eu acho que às vezes até fico com alguma dificuldade em responder a determinadas questões, porque penso que as pessoas não estão a perceber bem qual é que é a realidade das autonomias regionais neste momento. É que isso já acontece. As comunidades açorianas e madeirenses já têm um tratamento que decorre da autonomia distinto daqueles imigrantes que provêm do território continental. E, portanto, isso tem a ver com a questão da autonomia político-administrativa. Também dizer em relação àquela questão que colocou em relação à senhora deputada Alma Rivera, eu também não consigo perceber, mas respeito, como sempre, todas as opiniões que são aqui aduzidas sobre isso. Agora, uma coisa certa, nas regiões autónomas, eu penso que é pacífico, e está aqui o Partido Socialista que não me deixa mentir, penso que é pacífico e tem sido pacífico ao longo da construção da autonomia, por parte dos dois partidos, que é fundamental consagrar este direito de voto aos imigrantes. Agora, podemos não concordar com o modelo, podemos não concordar com o critério, até posso perceber que tenham dúvidas e que não concordem com o critério que o PSD aqui propõe da dupla residência. Agora, não concordar com o princípio, eu acho que é bastante grave, porque é um princípio que já decorre da autonomia, de haver no próximo passo ser os próximos imigrantes poderem participar nas eleições regionais. E, portanto, não consigo perceber porque é que ainda há partidos que não concordam que seja extensivo isto e consagrado este direito de voto. Peço desculpa, mas é a minha opinião, não concordo. E, portanto, posso perceber que não concordem com o critério do PSD, agora que não concordem com a possibilidade de se consagrar este direito dos imigrantes poderem votar nas eleições regionais, não posso concordar.
Está explicado toda a situação, portanto, eu só vos vou pedir uma coisa, que é, diz-me aqui o áudio, que não falem muito junto ao micro, porque fica a gravação estragada, pelos vistos. E, portanto, pedia-vos isso. Depois não dá. Passamos ao artigo seguinte, regime das incompatibilidades dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas. Artigo 231, que é do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, aquilo que nós aqui no 231, no fundo, propomos é algo que, do ponto de vista dos princípios, é...
Não, eu estava a falar sério, ele veio falar comigo porque se falar... Não, é algo, mas isso fica bem gravado. Estou a dizer aqueles que depois falam muito junto ao amigo. Não.
Está bom, está bem.
Em termos de som, não falarem muito junto ao mix, porque senão, pelos vistos da gravação,
então,
fica com ruído.
Neste momento estamos bem. Estamos
tu estás bem.
Do ponto de vista auditivo. Ok. Então, a proposta do PCP para o 231 prende-se com o regime de incompatibilidades e impedimentos dos membros das Assembleias Legislativas e dos membros dos governos regionais, seja equiparado àquele que é o regime de incompatibilidades e impedimentos que vigora no continente. Na verdade, esta questão só se coloca porque na Madeira tem havido a recusa de aplicar esse mesmo regime e porque, de facto, não se tem procedido à equiparação de regimes no estatuto político-administrativo desta região. No fundo, aquilo que nós admitimos como necessidade para os titulares de cargos públicos, políticos, ao nível de... digamos que do combate à promiscuidade entre interesses públicos e privados é válido neste momento para os Açores, é válido para o continente e não é para a região autónoma da Madeira e, portanto, até por uma questão de princípio de igualdade em que situações idênticas devem ser tratadas da mesma forma, não faz sentido que haja essa discrepância e, portanto, entendemos que deve deixar de existir esta espécie de offshore do ponto de vista da matéria de incompatibilidades e impedimentos e que isso deve ser ultrapassado, tendo um dos momentos de possibilidade para ultrapassar isso é precisamente a revisão constitucional, isto já é uma questão antiga e por isso mesmo este é um momento privilegiado para poder ultrapassar esta divergência que nem do ponto de vista dos princípios, nem do ponto de vista de, digamos assim, da prática faz sentido e tem que ser ultrapassado. Muito obrigada.
Ora, vamos então agora aos partidos que não têm, passando ao Partido Socialista, também está ultrapassado, ao PSD, à senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, quer fosse esta matéria que aqui está, que é matéria da competência do Estatuto Político-Administrativo de cada uma das regiões, quer fosse outra matéria, para que não hajam dúvidas, porque a coerência jurídica é a mesma, e nem estou sequer a abordar o conteúdo, estou a abordar a questão do princípio. Obviamente nós não podemos concordar que haja uma interferência sobre matéria que é estatutária de cada uma das regiões. E dizer isto de forma muito clara, quer tivesse aqui esta matéria de compatibilidade e impedimentos, quer tivesse outra matéria que corresponde a uma matéria reservada ao Estatuto Político-Administrativo de cada uma das regiões, nós não concordaríamos que houvesse esta violação dos estatutos como está aqui na proposta. Com a senhora dizer também aqui, permitam-me também corrigir algo que eu acho que disse, não foi de forma intencional, mas o que diz é que disse que a Madeira não está a cumprir. Não é que a Madeira não está a cumprir. Neste momento, como foi aqui já referido várias vezes, e depende da vontade maioritária daquele Parlamento, quer se goste, quer não se goste, a democracia é respeitar a vontade maioritária, mesmo que não concordemos com ela, e a verdade é que a vontade maioritária que neste momento está na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não avançou para a revisão do Estatuto. Isto é matéria de revisão do Estatuto e, portanto, não há aqui nenhum incumprimento, há simplesmente, neste momento, uma situação que não está regulada da forma como a senhora deputada gostaria que estivesse regulada, porque a vontade maioritária daquele Parlamento assim não entendeu. E, portanto, vamos distinguir as coisas do plano jurídico que são completamente diferentes e, portanto, isso não justifica que haja aqui esta proposta do PCP que é grave, porque viola a autonomia. Se nós vamos, sempre que não concordamos, porque não temos uma maioria num Parlamento Regional, não concordamos com uma determinada matéria, se vamos apresentar uma proposta para rever a Constituição e para contornar a autonomia e obrigar, através da Assembleia da República, a que um determinado Parlamento vá num sentido ou no outro, isso não é respeitar a autonomia, senhora deputada. E, portanto, acho que temos que respeitar a vontade unânime dos Parlamentos e, se assim, respeitar a autonomia e respeitar a democracia, porque a democracia é representativa e representa a vontade do povo em cada ato eleitoral.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma área em que o Chega tem apresentado várias propostas, pois acreditamos que ainda há muito que melhorar neste âmbito e, da nossa parte, faz todo o sentido que o regime atual, ainda carecendo melhorias, se aplique também aos órgãos do Governo das Regiões Autónomas, de maneira que acompanhamos a proposta. Obrigado.
Palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do PCP é daquelas que testa a solidez das convicções, porque fica em tensão a autonomia regional e a liberdade das regiões escolherem o seu próprio sistema de governo e organização política e enfim, entra em tensão com aquilo que deviam ser as mais básicas regras do exercício do poder político e das compatibilidades que isso devia acarretar e que têm sido discutidas frequentemente, profundamente e, penso eu, nas regras geral a contento para Portugal continental e que legitimamente, mas incompreensivelmente, a Região Autónoma da Madeira entendeu não fazer. E, portanto, aquilo que o PCP vem propor é, como a Madeira não faz, fazemos nós aqui na Constituição. E é tentador, eu percebo que seja tentador, mas lá está, a convicção é testada, mas ela resiste. A autonomia é um valor mais importante do que o regime de incompatibilidades que poderíamos querer decretar na Constituição e, portanto, não vamos acompanhar a proposta do PCP, não sem deixar bem claro que é incompreensível e altamente criticável que a maioria democrática da Assembleia Legislativa Regional da Madeira entenda não ter um sistema de incompatibilidades robusto numa região que o Partido Social Democrata governa há 49 anos, muitos deles com maioria absoluta. Portanto, seria desejável, mas, como digo, Dentro desta tensão, não vamos acompanhar a proposta do Presidente.
Tem a palavra a sua deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A democracia não se define pelo voto e pela eleição. Define-se por um conjunto de regras e valores que permite que numa soberania popular haja decisões democráticas. E é por isso que há regras e valores de transparência que são impostos pela Constituição, para não permitir que o poder do país, de uma região, de uma autarquia, do que for, possa ficar refém de uma elite, seja económica, seja de burocratas, partido. É exatamente para isso que existe também paredes que tentam travar a confusão de interesses entre poder político e poder económico. E é para isso que há regimes de impedimentos e incompatibilidades. Nenhuma democracia é democracia porque simplesmente isto tem voto formal. Tem que ter tudo o resto. E esta, a transparência, a separação, é uma parte fundamental da existência da democracia. Porque há muitos sítios do planeta onde se vota. Democracias há muito poucas. Nós temos isso bem claro na nossa cabeça. Mas queria também dizer o seguinte. O PSD tem duplos critérios sobre esta matéria. Quando nós discutimos aqui questões da paridade, julgo que a propósito de uma proposta do PAN, nem sequer era do Bloco, eu referi que, por exemplo, na Madeira, nem paridade, nem impedimentos e incompatibilidades. E julgo que o PSD me respondeu, mas isso a culpa não é da Madeira, porque se a Assembleia da República quisesse, já podia ter imposto. E o PSD tinha razão na crítica que me fez, no sentido em que a Assembleia da República já podia ter obrigado a isso, se quisesse, e não quis. Não é verdade que seja um ataque à autonomia que as regiões autónomas tenham obrigações básicas de democracia, seja a participação dos vários géneros que compõem a sociedade na representação do poder político, seja a separação que impede a excessiva promiscuidade entre o poder económico e o poder político, que combate o clientelismo e o compadrio e permite a mínima vida saudável da democracia. E, portanto, preferindo nós que esta alteração não apareça, achamos, na verdade, que o PSD Madeira é o maior apoio que o PCP tem aqui nesta matéria e, portanto, terá também o nosso apoio.
A palavra à Sra. Deputada Alma Ribeira, se quiser.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, não sei se quer mais uma ronda. Eu iria encerrar, mas não me importo de...
Espero que acho que há mais uma questão.
Pois. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só queria esclarecer aqui uma questão que acho que é particular que eu faça. O que aqui estamos a falar na proposta do, do PCP é estabelecer, impor um regime de incompatibilidades e impedimentos aos membros das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Qual é que há aqui a questão? Qual é que há aqui a questão? Como sabe, a lei da titularidade dos altos cargos políticos aplica-se ao país todo. O que está aqui em causa é subverter a questão. Não, o que está aqui em causa é, como você sabe, pois cada Parlamento pode ou não estipular um registro de interesses, pode ou não, no seu próprio regimento ou no estatuto dos deputados de cada uma das regiões, ir ou não mais além nesse aprofundamento das incompatibilidades e impedimentos. E o que nós estamos aqui a falar é uma coisa distinta. O que nós não concordamos é que esta proposta seja aprovada, porque esta proposta está a impor à Assembleia Legislativa de uma região autónoma algo que decorre do Estatuto Político Administrativo, que é matéria da própria Assembleia. Agora, não é verdade o que a senhora deputada Catarina Martins quis aqui dizer, que há um offshore político na Madeira no que diz respeito à transparência, porque a legislação que já existe nacional aplica-se a todo o país. A coisa diversa é o que se pretende com esta proposta, que é impor a um Parlamento, a um órgão próprio, como uma Assembleia Legislativa, impor como é que deve vigorar as incompetências e os impedimentos para os deputados regionais daquele Parlamento. É isso que estamos a falar, que são coisas bastante distintas e, obviamente, não podemos abrir esta caixa de Pandora, porque esta matéria é matéria da exclusiva competência do Estatuto Político Legislativo da Região Autónoma da Madeira.
Tem a palavra a deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que o Estatuto Político-Administrativo da Madeira é que não cumpre a Constituição e as exigências da democracia. E todos os argumentos que aqui nos traz são argumentos meramente formais e não são de substância, nem valorizam em nada a democracia. Eu julgo que para o PSD Madeira, de facto, os estatutos de incompatibilidade são bons, mas é para os outros, não é? Estamos de acordo, mas é para os outros. Para nós aqui não se aplica. E que a generalidade do povo e do povo madeirense também não acha bem que uma empresa que é detida
uma percentagem por um titular de um cargo público possa contratar, possa ser, vencer concursos, quer dizer, por exemplo, quer dizer, que haja uma promiscuidade.
Desculpem lá, isto apesar de ser da...
Vamos diretamente da Madeira para a Rússia.
Desculpem lá, apesar de ser da Madeira, não vamos infringir as regras agora.
Vai ser, eu julgo que é demonstrativo que esta seja, é demonstrativo também daquelas que são as prioridades políticas do PSD Madeira, que esta seja a única questão em que, de facto, não quer aproveitar as possibilidades que a autonomia lhe dá de aprofundar o regime de incompatibilidades e impedimentos e trabalhar para maior transparência no exercício de cargos públicos, mas também na valorização e no reconhecimento dos cidadãos face ao poder representativo e face à democracia de um ponto de vista mais geral. E, portanto, também não deixa de ser engraçado que nesta matéria não querem de forma nenhuma equiparações com o resto de, com o resto do Estado.
Desculpem lá, sem falarem diretamente, não há aqui exceções, não?
Bom, e de facto não compreendemos que essa possa ser nem uma batalha, nem uma prioridade política, quando aquilo que estamos a falar, no fundo, é de combater a promiscuidade, que é evidente, acontece entre interesse público e privado, que é denunciada, que é pública, como são públicas os detentores de participações em sociedades que abundantemente laboram na Ilha da Madeira a partir de concursos públicos e com dinheiros públicos e, portanto, entendemos que fica a perder a democracia, fica a perder os madeirenses, ficam a perder os madeirenses também, porque ficam com um poder que é refém de interesses privados e interesses económicos e que não tem como principal compromisso, como aqui se pode ver pelas palavras da senhora deputada Sara Madruga da Costa, a sua representação enquanto interesse público e interesse geral dos...
Tem a palavra o primeiro, o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há bocado esqueci de informar, não tanto os senhores deputados estão aqui, mas os possam ver esta gravação, que este ruído que se está a ouvir é o do silêncio ensurdecedor do PS sobre esta matéria. Eu não percebo como é que não são capazes de tomar uma posição entre este, para mim é difícil de facto, entre a autonomia e a transparência no exercício do poder político, e o PS, o meu partido, fica em silêncio sobre esta matéria. Acho incompreensível também.
Está às vezes o silêncio, pode dizer que está bem como está. Não, nunca sabe. Mas tem a palavra a deputada, a senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Sim, Sr. Presidente, de forma rápida, porque acho que estamos a nos desviar da questão, acho que se calhar na falta de melhores argumentos, estamos a nos desviar da questão central. Como eu fiz aqui a questão de referir no início, o que nós estamos aqui a falar é um precedente que é grave. Podia ser esta proposta com esta matéria concreta, como podia ser outra, o que estamos aqui a falar é uma questão jurídica. Esta matéria é matéria do estatuto político-administrativo de uma região. E, portanto, estar aqui a apresentar uma proposta para impor a vontade, que ainda por cima nem há vontade maioritária sequer cá na Assembleia da República, para impor essa vontade ao Parlamento Regional, não faz com sentido nenhum, se desculpe, senhora deputada. E vir aqui falar, levantar especulações e insinuações sem nexo nenhum sobre uma questão que é jurídica, nós estamos aqui, permita-me que relembre, nós estamos aqui a discutir a revisão da Constituição e estamos a discutir aqui propostas que são propostas eminentemente jurídicas, não estamos aqui a partir particularizar e dar exemplos sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. E, portanto, acho que a senhora deputada se desviou da questão e não venha pôr aqui palavras na minha boca que eu não disse nada em relação à defesa do interesse público, apenas aquilo que eu disse é o que volto outra vez a reafirmar. É grave haver este precedente da parte do PCP, é uma caixa de Pandora que nós não podemos aceitar, quer fosse esta matéria, quer fosse outra. Isto é, do ponto de vista jurídico, uma interferência grave em matéria estatutária. E não compreender isso é não respeitar a autonomia, independentemente de se gostar gostar ou não se gostar de quem, da vontade maioritária e do governo que está neste momento a governar uma região autónoma. E acho que é possível distinguir muito bem estes campos, porque nós temos que ser sérios e ter uma discussão jurídica, porque isto é a revisão da Constituição. E esta proposta, sinceramente, volto outra vez aqui a dizer, como já referi, acho que à luz dos olhos de qualquer pessoa, não é uma proposta séria do ponto de vista jurídico, porque isto é uma interferência clara em matéria estatutária de uma região autónoma.
Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Agradeço, aliás, a intervenção do Sr. Deputado Condri Figueiredo, com a sua preocupação de saber a posição do PS. Curiosamente, na semana passada, eu próprio já me pronunciei sobre esta matéria durante o debate dos artigos, mas posso, no fundo, repetir o mesmo. É uma vergonha que nestes anos que passaram desde a última revisão do Estatuto Político-Administrativo da Madeira não tenha sido possível, por vontade única e exclusiva do PSD na Madeira, não se rever ao Estatuto nestas matérias do regime de incompatibilidades e impedimentos, mas também, como também referi na semana passada, na questão do limite de mandatos do Presidente do Governo Regional e, portanto, naturalmente, o que nós temos na Madeira é uma absoluta falta de transparência, diria até de decência democrática, e naturalmente não concordamos em absoluto com os subterfúgios de logística que a senhora deputada do PSD aqui já referiu, e até acho estranho como é que o PSD, digamos, o PSD nacional, pode concordar com alguns dos argumentos que a senhora deputada aqui transmitiu na sua intervenção, que naturalmente eu julgo que não abonam a favor de, como disse, da transparência e da decência democrática. Muito obrigado.
Agora vamos passar ao artigo. Ai, tem a palavra a deputada Alma Ribeiro. Sim, que apresentou a proposta, pá, pode encerrar.
Pois, de facto, é só para cumprir aqui com aquilo que é a nossa prática. A senhora deputada acabou exatamente por resumir o nosso ponto. É que disse que não disse nada sobre interesse público. Exatamente, não disse nada sobre interesse público. Aquilo que andou a fazer foi defender interesses privados e não o interesse público e dos madeirenses. Porque aquilo que faz...
Isto é proibido falar...
A política é proibida também.
Nestas questões... Aqui nunca foi proibido falarmos de nada, cada um. Desculpa.
Eu julgo que isso é uma qualificação política.
O que eu percebi é no âmbito das direitas incompatibilidades que está a falar, mais nada. Que eu percebi, não é que estejas a defender interesses privados.
Bom, enfim, ainda estamos neste Parlamento e, portanto, vamos seguir as regras que são convencionadas aqui entre nós e, de facto, aquilo que nos parece muito grave é que, e eu não vou elencar o rol de situações ilustrativas da necessidade desta equiparação e de como qualquer pessoa e qualquer madeirense compreende que é preciso, de facto, combater esta promiscuidade da política com os negócios. Vou poupar a vergonha de elencar o número de situações que são ilustrativas dessa necessidade. Vou só dizer que aquilo que qualifica como uma questão jurídica pode ser para si uma questão jurídica, mas é uma questão política. E é uma questão de fundo sobre aquilo que nós entendemos que é a importância de preservar as esferas e a separação entre as esferas do interesse privado e do interesse público e aquilo que nós entendemos também que é o valor da democracia e o valor da transparência no regime democrático. E, portanto, aquilo que é realmente triste é que se defenda com unhas e dentes um offshore de transparência na Ilha da Madeira, nas Ilhas da Madeira.
Sim, tem... Seja rápido.
Sim, rápido. Eu penso que... Penso, não tenho a certeza, até porque isto, a vantagem desta reunião é que está a ser gravada e, portanto, em nenhuma parte da minha intervenção eu vim aqui defender interesses privados, como a senhora deputada alegou, e muito menos... Nem consigo qualificar as considerações que fez, que nem vou responder, tenho muita consideração por si, mas não vou responder porque não são sérias. Aqui o que está em causa, senhora deputada, é uma proposta do PCP, de um partido que até o momento quer manter tudo igual no que diz respeito ao o fomento da autonomia, que é contra a extinção do representante da República e que é contra todos os passos e todas as propostas que aqui foram apresentadas de todos os partidos para aprofundarmos a autonomia. E a única preocupação que esse partido tem é o quê? É abrir a caixa de Pandora e violar uma regra que podemos ou não concordar com ela, mas é uma regra que é, que é o conjunto duro da autonomia, que é matéria que é estatutária. E, portanto, é isso que o PCP está a fazer. E, obviamente, nós não vamos concordar, porque isso não faz qualquer sentido. Aliás, é bastante grave o que a senhora deputada está aqui a querer fazer com esta proposta. E nem sequer vão pronunciar sobre o conteúdo da proposta. Eu estou a falar por uma questão do princípio que está subjacente a esta proposta e que não é aceitável, senhora deputada. Como eu referi desde o início da minha intervenção, apresentar uma proposta que colide, que viola a autonomia política de uma região, é grave. Independentemente do propósito que seja, do que esteja em causa, o princípio é grave e nós não podemos aceitar, porque isto é matéria estatutária, como aqui também bem referiu-se no deputado Couturim de Figueiredo, que percebeu nitidamente aquilo que nós estamos a falar. Nós estamos a falar aqui de um precedente que não se pode violar, que é interferir numa matéria que, desde que foi constituída a autonomia em Portugal, é matéria dos estatutos políticos de cada uma das regiões e, portanto, não vale a pena a senhora deputada vir aqui tentar atirar areia para os olhos de quem está a assistir, falar em interesses privados, em promiscuidade. Não, isso está aqui em causa. O que está aqui em causa é mais grave do que isso, senhora deputada. O que está aqui em causa, senhora deputada, é violar uma regra, que é uma regra de autonomia, quer se concorde com o conteúdo dela ou não. E, portanto, desculpe que lhe diga, mas acho que tentou, na falta de melhores argumentos, tentou ir para um caminho que não é o caminho que temos vindo aqui a desenvolver na revisão constitucional.
O assunto resolvido, cada um... Sim, sim, mas atenção, é para acabar, porque não vamos estar aqui a discutir uma coisa, e já todos percebemos qual é a opinião do PCP e qual é a opinião do PSD. Mas tem a palavra, que é sempre a última, sim.
Eu queria só, Sr. Presidente, só para encerrar esta discussão, dizer que para o PCP é condenável a utilização de algo que é tão valoroso e que tem tanta consequência na vida concreta das populações como as autonomias regionais para defender a continuação das negociatas. Isso parece-nos que é de facto lamentável e que se ganhava aqui mais em ultrapassar argumentos que são meramente formalistas e discutir a questão de fundo e de facto quem nada lesou a autonomia dos Açores, por exemplo, que entende que aquilo que é válido do ponto de vista nacional não há razão nenhuma para ser inválido.
Já não fala mais ninguém sobre este tema.
A senhora deputada.
A senhora deputada fez a proposta, é a última a falar. Sobre este tema está... Desculpe, já rebateu. Desculpe uma coisa. Todos os argumentos que usou a Alma Ribeiro agora já foram rebatidos um a um. Um a um, não teve nenhum novo. Teve a mesma coisa. Portanto, são os mesmos. Cada um defendeu o que quis, sim.
Mas eu tenho uma questão a acrescentar. É que vir dizer que é o PCP, ou seja, quem for a querer limitar a autonomia, quando é o próprio poder político, este poder político que não tem limitações a nível de incompatibilidades e impedimentos, que, por exemplo, abdica de regulamentar um referendo, porque não o faz, vir falar aqui, efetivamente, que são os outros que limitam a autonomia, isso não faz sentido, não é coerente, parece-nos assim, é que é uma defesa da continuidade de um regime que é imoral, em primeiro lugar, mas é absolutamente extraordinário e inaceitável num Estado de Direito
Democrático. Sim, mas agora tem 2 minutos porque falou noutra matéria, se quiser responder. Falou em referendo.
Senhor Presidente, volto outra vez aqui a dizer aquilo que eu já disse, mas com outra perspectiva que não foi aqui abordada e que também me parece particular relevância. A senhora deputada está tão concentrada em com esta proposta, impor algo que vai contra a vontade unânime da Madeira, que está-se a esquecer da outra região autónoma. Desculpe, a vossa proposta, se fosse aprovada, e impor às duas regiões autónomas algo que vai contra o estatuto de cada uma das regiões. Deve ser que a cada uma das regiões é que incumbe legislar sobre esta matéria, senhora deputada. E, portanto, o que nós estamos a falar é disso. É de uma interferência num princípio. Pode dizer o que disser, como já vim aqui dizer, está sempre a desfocar da questão. Aqui que nós temos neste momento é uma proposta do PCP que quer impor impedimentos e incompatibilidades que a matéria estatutária de cada uma das regiões é através da
Mas
Constituição.
Isso já são 50, é isso, 50 vezes isso esse argumento. Pá, já está, isso já foi 50 vezes.
Sim. Compreendo, mas sim, há mas, uma
mas,
forma
mas, de... Mas é uma questão. Se há argumentos novos, agora já foram discutidos os argumentos todos. Sim, tudo bem. Mas agora que seja com um argumento que seja novo.
Agora, pode. A proposta é uma proposta do PCP.
É evidente. Que tem direito a ser a última, não há dúvida sobre isso.
O impedimento seja, de facto, transversal e que seja adotado, como foi, por exemplo, nos Açores, ao nível regional, regional da Madeira. Todos sabemos perfeitamente aquilo que está em causa. Julgo que não podemos também refugiar-nos, digamos assim, na defesa de aspectos laterais para não discutir uma questão de fundo. Qualquer pessoa compreende que não pode haver esse nível de promiscuidade entre poder público e interesses económicos. Quer dizer, não pode ser uma empresa de um membro do governo a ter milhões de ajustes diretos.
Sim, mas isso, já falamos nisso.
De dinheiros públicos, quer dizer, qualquer pessoa percebe.
A justificação é que isso está nas competências da Madeira, portanto, só há que não aprovar ou que aprovar esta proposta, não é nada.
Pronto, muito bem.
É isso.
Muito bem.
O resto dos argumentos estão dados.
Pronto, mas então, aquilo que percebemos é que, de um lado, há argumentos de justiça, de transparência, de democracia, e do outro lado, há um argumento formal, é que isso é uma caixa de Pandora e que sabe-se lá o que é que poderia vir daí se houvesse uma obrigação de decência. Muito obrigada.
Atribuição ao provedor da autonomia, vamos chegar ao último daqui das regiões autónomas, atribuição ao provedor da autonomia da competência para requerer a inconstitucionalidade por omissão, o artigo 283, que é do Bloco de Esquerda, e a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por penalizar-me, porque este artigo já podia ter sido debatido quando debatemos o provedor da autonomia e eu também não fui atento ao suficiente para o pedir. É verdade que aqui não estamos a substituir uma competência do representante da República pelo provedor da autonomia, porque o representante da República já não tinha esta competência. Mas a inconstitucionalidade por omissão, o pedido ao Tribunal Constitucional de análise de inconstitucionalidade por omissão, nós achamos que deve caber também na figura que nós queremos criar, que é um provedor da autonomia, que seja eleito, como sabem, por 2/3 do Parlamento Regional e que possa substituir o atual representante da República, que do nosso ponto de vista é uma figura para diminuir a autonomia e que não tem nenhum sentido.
Sim, isto estava, portanto, era para, na outra questão do Estatuto, ter a proposta, essa é diferente da outra, portanto. Eu não sei se alguém quer falar, sim, mas para repetir o Estatuto, não.
Não, dizer o seguinte, nós, como ficou aqui perceptível nas nossas propostas, temos outro modelo para a resolução do assunto. Sim. E achamos que a extensão do representante deve passar para a Presidência da República. De qualquer forma, gostaria aqui de destacar que o Bloco de Esquerda foi sensível à importância que há para as regiões autónomas de haver uma figura para a substituição do representante da República e lamentar que outros partidos ou não tenham dito nada sobre o assunto, que foi o caso do Partido Socialista, ou no caso do PCP, que, pelos vistos, quer manter a extinção do representante da República, senão, apesar de nós não nos revermos na proposta da senhora deputada Catarina Martins, gostaríamos de destacar a sensibilidade e a preocupação do Bloco de Esquerda para esta matéria, que é bastante importante.
E da última vez, se é o deputado Sérgio Abo.
Senhor Presidente, respeitando o enquadramento da análise deste artigo, mas também tendo em conta que aqui que a senhora deputada Sara Madruga da Costa agora voltou a repetir, obriga-nos a repetir, aliás, porque também é o último artigo das regiões autónomas, aquilo que foi o início, de forma muito sintética, do debate anterior. E vamos por partes. Efetivamente, este artigo e esta proposta enquadra-se mais na matéria das propostas de extinção do representante da República, ao qual o Partido Socialista teve uma posição muito clara sobre estas matérias e no âmbito da revisão constitucional para as autonomias, que defende, e é a posição do Partido Socialista sobre esta matéria, que o processo de revisão constitucional em relação às autonomias regionais deve assentar no trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito dos parlamentos regionais, para que a proposta que seja analisada não resulte de uma proposta individual de um partido, mas resulte de um consenso alargado e do debate que está a ocorrer nas regiões autónomas. Por isso consideramos extemporâneo
este debate aqui das autonomias. Mas a questão que eu queria colocar sobre esta matéria é uma questão direta ao PSD, tendo em conta essa realidade, tendo em conta que está a ser concluído nos parlamentos regionais, nomeadamente da Comissão Eventual de Aprofundamento das Autonomias da Região Autónoma do Parlamento Regional, uma proposta concreta de revisão constitucional que abrange toda a componente autonómica e gerada de consenso do órgão principal de governo próprio numa região, e para que este processo possa ter desenvolvimento em sede constitucional, e sendo que essa carece de uma revisão extraordinária da Constituição, que carece de 4/5 dos deputados, ou seja, e tendo o PS já anunciado a sua disponibilidade para promover este processo de revisão extraordinária da Constituição para analisar as propostas que venham dos Parlamentos Regionais, essa revisão extraordinária da Constituição só depende da vontade do PSD. Portanto, a pergunta que coloco é se o PSD está disponível para apoiar um processo de revisão extraordinária da Constituição para analisar as propostas que venham dos órgãos de governo próprio das regiões.
Agora aqui ninguém pode dar essa resposta, nem pelo PSD, nem pelo PS, nem por ninguém, portanto, mas é uma boa questão que fica em cima da mesa. Tem a palavra o Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta, o Bloco de Esquerda é uma proposta que ainda carece de maior análise e reflexão. O Chega é contra a existência do representante da República e acompanhará as propostas que visem a sua eliminação. Mas, consequentemente, também não acompanha propostas que visem uma mera alteração da forma, ou seja, trocar o representante da República por outra coisa idêntica. Ainda assim, de toda a maneira, iremos estudar melhor esta matéria. Obrigado.
Tem a proposta, tem a palavra do deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção é mais para a ata, porque as intervenções do PS e do PSD em leituras anteriores de artigos já deixaram de entender que não vai haver provedor da região, da autonomia, mas queria deixar claro que se tivéssemos este modelo com provedor de autonomia, a iniciativa liberal seria favorável, ele tivesse o poder de suscitar a constitucionalidade e a verificação da mesma, portanto acompanharíamos esta redação se esta figura do provedor de autonomia viesse a existir. Muito obrigado.
Tem a palavra ao Sr. Deputado Nandá, de Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitava só para responder ao Chega. O provedor da autonomia não é uma substituição do representante da República por uma figura semelhante. Julgo que isso é, por exemplo, mais a solução do PSD, que acaba com o representante da República e coloca outra figura, também ela nomeada pelo presidente da República. A proposta do Bloco de Esquerda é que possa ser a própria Assembleia Legislativa Regional a eleger por 2/3 uma figura que é o garante da fiscalização de constitucionalidade, de filtro de constitucionalidade. A fiscalização é pelo Tribunal, claro, mas que faz este filtro e que pede a verificação da constitucionalidade. Desse ponto de vista, eu julgo que é, em cima da mesa, a proposta que existe, que não substitui o Presidente da República por uma coisa parecida, é mesmo criar uma figura das regiões, porque achamos que há todas as condições para que as próprias regiões consigam escolher uma figura que faça o filtro de constitucionalidade das suas propostas. É o que tem sentido, não há nenhum problema de unidade constitucional no país e, portanto, achamos que assim se protege, se dignifica a autonomia.
Muito obrigado. Vamos passar então ao último artigo, aos últimos dois artigos que estão no recurso de amparo desta reunião. É o 223 do PCP, o 280 é do PSD e do Chega e o 283A do PCP. Portanto, primeiro o PSD sobre o 280, depois o Chega e depois o PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Sr. Presidente.
280.
Sr. Presidente, Srs.
Deputados. 223, 280 e 283A. Aqui é tudo sobre o recurso de amparo.
Há aqui propostas de alteração de três partidos. Eu vou para já apresentar a proposta do PSD e depois apreciarei conjuntamente, como faz sentido, as duas propostas as propostas do Chega e do PCP, numa segunda ronda. Fundamentalmente, o que está aqui em causa é um aditamento no artigo 280, que é o artigo que trata da fiscalização concreta da constitucionalidade. No nosso sistema, o Tribunal Constitucional só conhece da constitucionalidade de normas. É um pouco a ideia de que é o Tribunal do Legislador, portanto, aprecia normas. Aprecia as normas tal como elas foram aplicadas pelos tribunais. Portanto, há recurso das decisões dos tribunais que aplicaram ou que recusaram aplicar certas normas. Portanto, não há recurso diretamente contra a decisão. Não sei se estou a fazer entender. Ou melhor, o recurso é da decisão, mas é com o fundamento em que a norma aplicada ou que não foi aplicada é inconstitucional. No fundo, este sistema resulta do facto de todos os outros, se pressupor que todos os outros tribunais, nas suas decisões, devem também aplicar a Constituição, e, portanto, as competências do Tribunal Constitucional são limitadas, é só para as normas, quer dizer, no processo legislativo, a investigação abstrata, a investigação preventiva e sucessiva, e depois a investigação concreta aprecia as normas que foram aplicadas designadamente pelos tribunais em decisões. O problema é que este sistema, tal como ele tem vindo a ser aplicado, por um lado, tem revelado uma grande complexidade nos pressupostos do chamado recurso de constitucionalidade, sobretudo porque tem vindo a prevalecer uma orientação muito restritiva para a precisão desses recursos no Tribunal Constitucional. Por outro lado, os próprios pressupostos, digamos, metodológicos ou teóricos deste sistema são duvidosos, não tanto em que não tentam de haver um Tribunal Constitucional, um Tribunal do Legislador, mas a questão de saber se pode distinguir em cada decisão judicial o que é da decisão e o que é da norma. Por exemplo, um caso muito simples. Um tribunal condena por um crime fora do tipo legal de crime, ou tributa fora do tipo tributário. E há recurso para o Tribunal Constitucional. O problema é a decisão que condenou mal, ou é a norma do Código Penal ou do Código Fiscal em causa que foi mal interpretada. Há uma discussão grande no Tribunal Constitucional sobre estas matérias. Portanto, a questão de saber o que é da decisão e o que é da norma é difícil de dividir. E, na verdade, é a convicção do PSD de que por estas duas razões, existe uma lacuna, ou melhor, vou chamar-lhe assim, uma oportunidade de melhoria, uma possibilidade de aperfeiçoamento do nosso sistema de proteção de direitos, liberdades e garantias, tapando essa lacuna, pela qual, através da concessão, como existe em outros países, ao Tribunal Constitucional, também em casos limitados, da possibilidade de conhecer de recursos contra decisões com fundamento em violação de certos direitos fundamentais. O PCP e o Bloco, e o PCP e o Chega, chamam-lhe recurso de amparo, um castelhanismo que nós quisemos evitar, porque isso existe em algumas jurisdições constitucionais, sobretudo de língua hispânica, mas também em Portugal se designou, por exemplo, na Alemanha chama-se queixa constitucional, nós não lhe damos nenhum nome, mas dizemos o seguinte, que a lei pode prever, que isto hoje não está previsto na Constituição, que o Tribunal Constitucional poderá conhecer e decidir um recurso excepcional de decisões de última instância, portanto, primeiro é preciso ir até o Supremo, em que for invocada a violação de direitos, liberdades e garantias, e se tratar de uma questão que, pela sua relevância jurídica e social, tenha importância fundamental. Isto é, há aqui vários crivos, isto depois carece de ser concretizado pela lei do Tribunal Constitucional. É uma mera abertura, é o artigo 280, número 6, proposto pelo PSD. Isto está também proposto, em termos um pouco diferentes, depois eu farei a apreciação disso a seguir, pelo PCP logo no proémio, no início, do artigo 223, quando define em geral a competência do Tribunal Constitucional, e também pelo PCP e pelo Chega, depois também no artigo 280, o PCP também edita uma nova norma, que é o 283-A. Mas, fundamentalmente, enfim, embora haja algumas diferenças, fundamentalmente a ideia é esta, é permitir o alargamento pela lei do Tribunal Constitucional das competências do Tribunal Constitucional para, em casos excepcionais, poder conhecer de recursos em que seja invocada a violação de direitos, liberdades e garantias contra decisões e não dizendo que a norma aplicada foi inconstitucional, o que é muitas vezes difícil de distinguir. Isto parece uma questão técnica, muito complexa, que não tem, mas é uma questão com relevância prática, porque muitas das queixas dos advogados que têm dificuldade em recorrer para o Tribunal Constitucional têm a ver com isto, têm a ver com a questão de saber se identificaram bem a norma que foi aplicada, porque vejam que a norma pode ser a conjugação de 3 ou 4 artigos interpretados em certo sentido, a chamada uma dimensão normativa. Saber se essa norma foi a norma que foi aplicada, saber se foi suscitada e invocada durante o processo essa inconstitucionalidade, portanto, são questões cuja interpretação um pouco restritiva pelo Tribunal Constitucional tem levado a dificultar o acesso ao Tribunal Constitucional em recurso, em investigação concreta. Portanto, o PSD entende que isto era um aperfeiçoamento do nosso sistema, e nesse sentido também, enfim, saúda também que haja outras propostas nesse sentido, embora a nossa seja mais cautelosa. É só para permitir que a lei consagre isto, de forma excepcional, e se for uma questão de que se revista de importância fundamental pela sua relevância jurídica ou social. Por exemplo, casos repetidos, fundamentais, casos de grande impacto, etc. É fundamentalmente isto, e gostaríamos que outras forças políticas, designadamente aquela que depende da possibilidade de se formar aqui uma maioria de 2/3, também pudesse considerar aderir a esta proposta. Isto depois, num segundo passo, exigirá uma revisão da lei do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. O recurso de amparo consiste, no fundo, numa ferramenta de defesa dos cidadãos junto ao Tribunal Constitucional face às ameaças aos seus direitos, liberdades e garantias. O Chega pretende introduzir este recurso no texto constitucional, sendo que esta proposta não é inovadora no quadro parlamentar português. Muitos partidos já o propuseram no âmbito de anteriores propostas de revisão constitucional, mas não obtiveram o apoio da maioria necessária para a sua aprovação, como, por exemplo, o PCP. Com o recurso de amparo, todas as violações de direitos fundamentais favoreceriam de proteção constitucional, independentemente da forma de violação, e mudaria substancialmente a visão de como os cidadãos perspectivam o Tribunal Constitucional, incutindo nestes uma cultura democrática e uma atitude de militância em defesa dos seus direitos, sendo que a confiança na justiça seria reforçada, o que refletiria na jurisdição ordinária, uma vez que era dada a oportunidade ao cidadão de interpor recurso para o Tribunal Constitucional decisões que lesassem direitos, liberdade, garantias e direitos fundamentais de natureza análoga. E, aliás, em Portugal, uma doutrina tem defendido a inserção de uma queixa constitucional ou de um recurso de amparo, designadamente Jorge Reis Novaes, Catarina Santos Botelho, Maria Lúcia Amaral, Alexandre Mel, Alexandrino. Por exemplo, Catarina Santos Botelho defende que o modelo constitucional português necessita de ser aperfeiçoado, de modo a ser capaz de dar resposta às reclamações da realidade constitucional e às exigências de um genuíno Estado de Direito material em que imperam os princípios da justiça e da dignidade da pessoa humana e se efetiva uma maior autenticidade da democracia. Por sua vez, o professor Dr. Jorge Reis Novaes, creio que todas as lesões de direitos fundamentais teriam uma possibilidade de tutela jurídica e, sendo lesões de garantias constitucionais, teriam tutela por parte da Justiça Constitucional. Obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu farei uma apresentação em versão resumida, porque quando discutimos o artigo 20, nós acabámos por introduzir e concretizar em grande medida esta proposta e, portanto, perdoem-me aqueles que entenderem que é despiciente esta explicação, mas ainda assim gostaríamos de a fazer. Pronto, aquilo que nós colocamos e que temos proposto em revisões constitucionais anteriores, com várias geometrias, digamos assim, de adesão, ou seja, com variações também do ponto de vista do acolhimento de outros partidos políticos desta proposta e de deputados em concreto, o que também espelha, lá está, a grande discussão e o debate que existe em torno desta matéria. Mas aquilo que nós apresentamos é a consagração desta ação constitucional de defesa contra atos ou omissões dos poderes públicos que lesem diretamente direitos, liberdades e garantias. O que, no abstrato, é uma figura de recurso de amparo ao Tribunal Constitucional como uma reação a que se pode ter atos e omissões de poderes públicos que ponham em causa essa esfera de direitos, tendo em conta a consideração particular da relevância que estes merecem no quadro constitucional. E, portanto, aquilo que na prática se quer é uma via de reação direta contra a lesão desses mesmos direitos, liberdades e garantias. Como um camarada meu no passado, já há muitos anos, referia, há uma expressão feliz de um autor, que é a ideia da jurisdição constitucional da liberdade e que tutela e que traduz aquele que é o espírito, digamos assim, também desta proposta em concreto e que, de facto, colhe diversas simpatias diversas em diversos espectros e em diversas
afinidades político-ideológicas, mas que julgamos ser, de facto, uma valorização dos direitos constitucionais, uma valorização do Tribunal Constitucional, uma ressignificação também da tutela e da defesa da constitucionalidade, e então entendemos que aquilo que propomos, que no fundo remete para a lei, portanto para a lei orgânica, depois aspectos mais específicos, é aquilo que pode de facto ser mais, servir melhor o objetivo que aqui temos e que, do nosso ponto de vista, fortaleceria também uma identificação sobre aquilo que a Constituição e o que o constitucionalismo, em primeiro lugar, significou, o que o constitucionalismo significou também de autodeterminação e da emancipação da pessoa, não é? Mas também aquilo que evoluímos do ponto de vista da proteção dos direitos e da defesa desses direitos e, portanto, entendemos que poderia ser uma alteração com consequências materiais que podem ser sentidas e que muito valorizariam o Estado de Direito Democrático. Muito obrigada.
Tem a palavra agora os outros partidos que não têm. Começo pelo Partido Socialista, pela senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fazendo uma intervenção que penso servir para todas as propostas que aqui estão, eu devo dizer o seguinte, até porque já escrevi sobre o assunto. Nós sabemos que todas as modalidades de amparo, de queixa constitucional, o nome que quisermos dar de direito comparado, tem natureza subsidiária, portanto, só depois de esgotadas todas as vias judiciais ordinárias é que deve ser possível uma queixa, amparo, que quisermos chamar junto ao Tribunal Constitucional para a defesa de direitos fundamentais. Tem natureza especial e, portanto, não é um amparo qualquer, é para defesa de direitos fundamentais e não para defesa de outras posições jurídicas que não sejam direitos fundamentais. E tem natureza extraordinária e, portanto, não é um mecanismo normal de defesa de direitos fundamentais. Existe em direito internacional, por exemplo, foi consagrado no âmbito do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Existe, como já foi dito, em várias ordens jurídicas. É verdade que já se tentou consagrar em revisões constitucionais anteriores, com projetos diferentes, uma tentativa daquilo que foi chamada a ação direta em 89, depois também se tentou em 97, também com projetos do PS, PSD e PCP, com uma alteração na altura de um outro artigo, e de facto é um tema que tem sido recorrente e pessoalmente sempre mostrei favorável à introdução do recurso de amparo, não nos termos em que está apresentado aqui por nenhum dos partidos, porque, independentemente da minha posição pessoal, não há no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista um entendimento no sentido de avançar relativamente ao recurso de amparo, mas ainda que houvesse, devo dizer que este, assim como está proposto, por exemplo, no PST diz-se nos termos da lei, o Tribunal Constitucional poderá decidir conhecer do recurso excepcional de decisão judicial de última instância quando for invocada a violação de direitos, verdades e garantias e esteja em causa a questão que se revista pela sua relevância jurídica ou social de importância fundamental. Eu francamente acho preferível não consagrar a consagrar assim. E porquê? Nós temos de facto um modelo que foi aqui identificado e bem, que nos permite fiscalizar, ou melhor, há como que uma contradição na Constituição, que consagra uma contradição, quase uma opção, que consagra o princípio da constitucionalidade no artigo 3º, e, portanto, a legalidade constitucional de todos os atos jurídico-públicos depende da conformidade com a Constituição, mas depois o modelo de fiscalização de constitucionalidade só se dirige a normas. E não a outros atos que não normas. E portanto, pergunta-se se os meus direitos fundamentais são ofendidos por decisões judiciais, por atos políticos, por atos administrativos, porque é que eu não terei direito de ir ao Tribunal Constitucional? E foi uma decisão, porque há outras formas de reagirmos a outras ofensas, a outras lesões de direitos fundamentais, que não o recurso ao Tribunal Constitucional, nomeadamente a ação que foi consagrada em termos do CPTA, de efetivação rápida de direitos, liberdades e garantias. Mas, de facto, há um problema que tem sido identificado, que é o facto de, precisamente por não haver a recurso de amparo, isto é, por eu não poder reagir, nomeadamente, a atos administrativos que lesem direitos fundamentais ou a sentenças judiciais que lesem direitos fundamentais, tem sido o próprio Tribunal Constitucional a tentar reagir ao facto de não haver recurso de amparo nomeadamente, do recurso de segundo tipo, isto é, desculpem a linguagem técnica, através da fiscalização concreta, o que torna o sistema muito inseguro e muito aleatório. Ou seja, o Tribunal Constitucional, que pode conhecer de casos, isto é, quando um advogado num tribunal concreto consegue chegar ao Tribunal Constitucional porque invoca a inconstitucionalidade de uma norma, ou está-se o caso de um tribunal de desaplicar uma norma, o problema é que o advogado, hoje em dia, se for hábil, e normalmente, num processo complexo, isso é muito, muito recorrente, invoca a inconstitucionalidade da norma ou da norma que resulta da interpretação que, e aqui aparece uma norma, e isto é muito recorrente, por exemplo, em processos muito complexos, de corrupção, por exemplo, do meu ponto de vista, uma das causas de arrastamento desnecessário e que tem funcionado contra o espírito da Constituição e contra o espírito da defesa dos direitos fundamentais é precisamente o recurso de segundo tipo. Portanto, isto é, a possibilidade de podermos dizer, recorrer para o Tribunal Constitucional, invocando, no caso concreto, a inconstitucionalidade de uma norma. E, portanto, a mim não me faz o menor sentido consagrar o recurso de amparo sem extinguir o recurso de segundo tipo. Não faz sentido nenhum. Do meu ponto de vista, é não perceber onde é que está o problema. É que, precisamente, o Tribunal Constitucional, basta estudar a experiência do Tribunal Constitucional para percebermos que o Tribunal Constitucional tem demonstrado que é por não haver recurso de amparo que tem tentado ter aquilo que se chama uma jurisprudência amiga dos direitos fundamentais. E, portanto, tenta fazer uma interpretação do que é norma e tal, mas isto, quer dizer, a uns calha, a outros não. É conforme a secção a que calha aquele processo. E, portanto, força a interpretação do que é uma norma. Ao mesmo tempo que, nos processos que se arrastam nos anos, conforme as pessoas tenham mais dinheiro ou menos dinheiro, podem sempre fazer um recurso de segundo tipo e, claro, entopem o Tribunal Constitucional com recursos de segundo tipo. Mas as pessoas, os cidadãos comuns, que são efetivamente lesados, nomeadamente por sentenças, nos seus direitos fundamentais, não conseguem. Por exemplo, uma mulher que é lesada numa sentença altamente machista, o que é que faz? Uma sentença que diretamente ofende os seus direitos fundamentais. Uma sentença, por exemplo, que, ainda que não definitiva, tem depois que esperar que seja definitiva, mas que, pelo menos, não sei como é que acabou o caso, mas que sugira que se suspenda o processo e que o arguído, acusado de várias bofetadas e chapadas, convide a vítima a um jantar lúdico e a passeios e a ir a espetáculos, não é? Já não me lembro, ao cinema, assim, foi essa a proposta da juíza. Aqui é para mim é claramente uma sentença evidentemente lesiva de direitos fundamentais, entre outras tantas, não é? E, portanto, o que tem acontecido é isso, é nós vivermos na insegurança do que é a sorte ou azar, no que é a utilização do recurso de segundo tipo, e daquilo que o Tribunal Constitucional faz na ausência de um recurso de amparo. Portanto, é o meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, só deveria haver recurso de amparo se fosse, para não depois cair nas críticas que já sabemos, que é o constrangimento do Tribunal Constitucional, que é a competição entre o Tribunal Constitucional e outros tribunais, que é a confusão dos meios processuais que já existem em relação aos atos administrativos e por aí fora. Se fosse, primeiro, não acho que tenha que ser limitado a direitos, liberdades e garantias, porque acho que tem que ser relativamente às que sejam lesivos de direitos fundamentais e isso depois teria de estabelecer os critérios. Depois, acho que tinha de, se para ter um efeito verdadeiramente útil, tinha de, para se consagrar o recurso de amparo, teria de se extinguir o recurso de segundo tipo, que, do meu ponto de vista, em sobrevindo o recurso de amparo, ele tinha mesmo de desaparecer, era um serviço que se fazia à Justiça Constitucional e à Justiça do país em geral. Portanto, apesar da minha posição ser conhecida, eu prefiro não avançar para um recurso de amparo do que avançar para um recurso de amparo deste tipo. Muito obrigada. Tentei ser breve, não consegui, mas foi possível. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos acompanhar todas as propostas que prevejam a existência de recurso de amparo. Achamos que é a única maneira mesmo de dar conteúdo e significado à tutela jurisdicional efetiva, que está prevista no artigo 20º, e foi aí que nós sistematicamente incluímos a nossa parte da proposta de recurso de amparo. Continuamos a achar que era o sítio mais correto de o fazer, mas, enfim, a introdução sistemática não é o mais importante. Porque, de facto, acho que o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto disse bem, há mesmo uma lacuna, depois corrigiu, isso é uma oportunidade de melhoria. Não, é uma lacuna mesmo. Há lesões de direitos, de liberdades e garantias de pessoas, nomeadamente aquelas que não têm outro recurso e não têm meios, que em relação ao qual não conseguem ressarcimento, nem sequer uma tentativa de justiça. E eu percebo que o segundo tipo de fiscalização concreta de constitucionalidade representa um problema, não era capaz de usar como argumento para não resolver esta lacuna. Vamos sempre a tempo de acabar com o outro. Agora, não ter este recurso de amparo para aquelas pessoas que veem os seus direitos, liberdades e garantias violadas, e isto há décadas, e já sabemos que não há outra maneira de o fazer, eu acho que não devíamos encontrar uma desculpa para não o fazer já, e esta é a revisão constitucional que podemos fazer, senão estamos mais 5 anos, pelo menos, antes de poder mexer nisto, e há pessoas de veradíssimo tipo, que já viram decisões concretas, portanto, não as normas em si, mas a aplicação das normas, as decisões sobre as normas, viram-nas violar os seus direitos, liberdades e garantias. E, portanto, do ponto de vista dos princípios, estamos todos de acordo que isto faz falta, creio eu ter entendido das várias intervenções, portanto, é daquelas que eu não percebo como é que se pode andar à procura de argumentos dilatórios. Portanto, digam-me com quem é que se tem que falar no PS para fazer passar isto desta vez. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou a proposta de recurso de amparo da revisão constitucional de 2004. Isto para que seja claro que nós, do ponto de vista do princípio, não apresentámos desta vez, mas que aderimos a essa necessidade. Todavia, na altura, quando foi chumbado, e eu não estou com isto a dizer que não se deva refletir novamente sobre os argumentos, havia argumentos de dois tipos. Um deles foi abordado pelo Sr. Deputado Mota Pinto logo na sua intervenção inicial, que é o tipo de fiscalização que é feito de constitucionalidade, que é de normas e não de atos, e, portanto, seria uma alteração. A outra crítica que nos foi feita também na altura é uma outra, e é complexa. É que, na verdade, nós temos um problema da Constituição ser materialmente incumprida em muitos aspectos. E, portanto, quais são os limites deste recurso de amparo? Para ele ser um recurso de amparo útil e não algo que, por exemplo, entope o Tribunal Constitucional com prejuízo para tudo o resto. E eu digo isto com a convicção de um partido que propôs o recurso de amparo e não mudou de opinião sobre essa necessidade. Mas o debate da altura fez-nos não reapresentarmos da mesma forma. E, portanto, continuamos a achar que é importante. E, enfim, era bom que encontrássemos uma solução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho usado mais do que uma vez este argumento que se pode dizer que é um argumento mais sentimental do que factual. Mas, para uma revisão constitucional que iremos terminar, se tudo correr bem, perto do 50º aniversário do 25 de Abril, acho que não poderíamos dar melhor presente à própria Constituição, ao momento histórico do nosso país e aos nossos concidadãos, do que uma Constituição que expandisse direitos, que os garantisse onde eles não se encontram tão garantidos, ou que, no caso de eles poderem estar em perigo, os fechasse a sete ferrolhos para que ninguém pudesse diminuí-los. Esta é uma opinião, portanto, como digo, em termos de técnica jurídica, provavelmente qualquer um de vocês a poderia arrasar, mas acho que continua válida a mesma. E que há aqui qualquer coisa que falha, que não falha quando um cidadão português, enquanto europeu, coberto pela jurisdição da Convenção Europeia de Direitos Humanos, através da qual pode ir subindo até ao Tribunal em Estrasburgo, onde violações de direitos fundamentais são julgadas, são corrigidas. Temos esse direito e percebe-se mal como é que esse direito, na nossa jurisdição nacional, não nos podemos fazer valer dele junto do Tribunal Constitucional. Quer dizer, em termos muito genéricos, é a maneira como consigo descrever isto que me parece uma incongruência. Portanto, tanto a formulação do PSD no artigo 280, como a do PCP num novo artigo 283-A, me parecem interessantes e fazer avançar a proteção dos nossos direitos fundamentais. Se elas são perfeitas do ponto de vista técnico, não o sei dizer. Agora, sei que era um caminho que deveríamos fazer e deveríamos tentar achar a melhor formulação para que violações de direitos fundamentais possam ser levadas ao Tribunal Constitucional. E, portanto, do lado do livro, todo o apoio a que esse consenso, esse equilíbrio se ache e que possamos... Seria uma das coisas em que esta revisão constitucional poderia fazer uma diferença. Portanto, não podemos senão encorajar os proponentes e aqueles que têm críticas, nomeadamente o PS, porque precisamos dos dois terços para completar a Constituição deste ponto de vista, achem um consenso possível. Muito obrigado.
Tem a palavra para o PSD, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, então agora vou pronunciar-me sobre as propostas do PCP e do Chega e sobre as restantes intervenções. Quanto às propostas do PCP e do Chega, a primeira coisa que queria dizer é que... quanto ao PCP... O PCP não foi um defensor da criação do Tribunal Constitucional, nós sabemos isso, em 82. Mas, por favor, que veja agora o PCP a querer alargar as competências para a proteção dos direitos, bases e garantias do Tribunal Constitucional. Simplesmente, a meu ver, penso que a forma como o faz é, não quero dizer excessiva, mas realmente, por exemplo, diz que parece dizer que pode haver recurso direto contra o Tribunal Constitucional, para o Tribunal Constitucional contra qualquer decisão. Isto subverte a ordem jurisdicional normal. O PSD propõe que seja primeiro preciso esgotar os recursos. Porque senão... portanto, mas eu só queria dizer o seguinte, até por causa, para não pensarem que eu defendo a ideia de que somos de acordo, mas não assim, que já outros aqui defenderam. Não é isso que eu estou a dizer. Nós estamos disponíveis para modular a nossa proposta e para ajustar, desde que haja um consenso, vontade de a consagrar. Agora, realmente, por exemplo, não pode ser uma ação direta que não exija esgotamento dos recursos, porque isso significa, basicamente, que acabam no Tribunal Constitucional a generalidade das ações diretamente. Pensamos que deve ser para alguns direitos fundamentais, agora a questão é saber como é que se delimita. Nós delimitamos e elencamos os direitos, bases e garantias. Pensamos que deve ser excepcional e devem ser questões de relevância, ou seja, temos receio que a forma como está aqui consagrado pelo PCP, como uma imposição de uma ação direta, seja demasiado, digamos, subversora da própria ordem jurisdicional normal, porque ao lado do Tribunal Constitucional temos toda a ordem judicial. A ideia básica que subjaz à ideia de que o Tribunal Constitucional só aprecia normas, é que os outros tribunais é que apreciam em recurso as decisões e, portanto, contrariam as decisões que violam direitos, liberdades e garantias, ou direitos fundamentais. Mas já lá irei. Quanto à proposta do Chega, a proposta do Chega limita-se a remeter para a lei, embora também seja de uma forma menos, digamos, cautelosa, mas também, enfim, foi alguém ver o Chega aqui a querer consagrar instrumentos de proteção de direitos, liberdades e garantias, de maiorias, de minorias também, de indivíduos, porque é para isso que existem os direitos, liberdades e garantias. Agora, acompanhamos a possibilidade de remeter para a lei, sem mais, é uma possibilidade, apenas prever e remeter para a lei. Portanto, ao se ver, também é uma proposta positiva. Quanto agora às outras intervenções, exatamente diretamente à intervenção do PS, eu quando vejo alguém dizer, eu estou de acordo, mas não assim, eu estou de acordo, mas não assim por isto, eu fico logo desconfiado, porque começo a pensar é que não está realmente de acordo, ou não quer estar de acordo aqui, ou se calhar está impedido de estar de acordo, por alguma razão, porque se calhar, enfim, tem aqui algum limite àquilo que pode. Sobretudo quando as justificações para não ser assim são justificações, são um arremedo de justificação muito fraco, a meu ver. E vou dizer porquê. Em primeiro lugar, diz-se que há ação nos outros tribunais, por exemplo, contra atos da administração. Realmente, se não há hoje rapidez, por exemplo, nos recursos na jurisdição administrativa, é porque os tribunais administrativos não são postos a funcionar rapidamente. Isso não é algo que seja da responsabilidade do PSD. Portanto, há todo um conjunto de problemas de violação de direitos, liberdades e garantias ou de controle judicial do poder público, designadamente na jurisdição administrativa, que não são resolvidos porque ela não funciona, ou funciona muito, muito lentamente. Nós não podemos dizer que para isso já existem outros tribunais, porque eles funcionam com pouca celeridade, ou só funcionam na tutela cautelar. Depois, quando se diz que, basicamente, dois argumentos que foram aqui usados. O primeiro é que o Tribunal Constitucional tem tentado reagir contra a falta de um recurso de amparo. Eu quero dizer que o Tribunal tem interpretado os pressupostos do recurso, o chamado recurso da linha B, quando falou do recurso de segundo tipo, o que é o recurso da linha B? É o recurso contra decisões que aplicam uma norma que foi acusada de ser inconstitucional. Portanto, porque as decisões do Tribunal Constitucional podem ser contra decisões que recusaram aplicar uma norma. O chamado primeiro tipo, a linha A. O recurso da linha B é esse recurso que, porque está prevista na linha B do artigo 280 e do artigo 70, é o recurso contra decisões que aplicaram normas que foram acusadas de serem inconstitucionais. O Tribunal Constitucional entendeu, a meu ver, naturalmente, que a norma não existe só numa interpretação enunciativa, ela existe tal como ela é aplicada. Podem ser a conjugação de duas ou três alíneas naquela interpretação que foi aplicada. Mas por mais que tente alargar, além disso aumentar a complexidade, como foi dito, há um limite que não consegue ultrapassar, porque há casos em que a inconstitucionalidade está na decisão. Vou dar aqui mais. Eu já dei um exemplo há bocado que ninguém respondeu. Um juiz condena fora do tipo. Não vou agora falar dos exemplos da sentença machista, porque não sei bem, é preciso ver o que é o problema concreto. Vamos centrar-nos numa questão. Um juiz condena fora do tipo. Condena por um crime que não existe ou um tributo que não existe. O problema é da decisão ou foi a norma que foi mal interpretada? Isto é uma questão técnica que gerou a grande discussão. Outro problema. Um juiz não reconheceu um direito porque considerou que havia abuso de direito. O problema do abuso de direito é um problema que é uma interpretação da norma que prevê que não pode haver abuso de direito ou é algo que, no caso concreto, a decisão constatou? É um problema da decisão ou um problema da norma? Estes problemas existem na jurisprudência do Tribunal Constitucional. Portanto, não é possível alargar mais um sistema que só prevê recursos contra normas para colmatar a lacuna ou a falta de um instrumento destinado a controlar decisões. Porquê é que eu não disse que era uma lacuna? Porque, na concepção do nosso sistema, isto deveria ser controlado pela generalidade dos tribunais. E o Tribunal Constitucional só controlava as normas, era o Tribunal do Legislador. Simplesmente, a forma como o sistema funciona mostra que não é assim, ou que demora, ou que é. Portanto, que o Tribunal Constitucional é mais confiável como controle, como defensor dos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, há aqui uma oportunidade de melhoria, sem dúvida. Depois, disse duas coisas. Em primeiro lugar, que, só para ser muito rápido, não fazia sentido consagrar o recurso de amparo sem extinguir o recurso da linha B, o recurso contra a inconstitucionalidade de decisões que apliquem normas que foram acusadas de serem inconstitucionais. Esse argumento, a meu ver, é errado, porque há casos em que a inconstitucionalidade está na norma, não está na decisão. E há países que consagram os dois recursos. Na Alemanha existe um recurso, no Brasil também existe um recurso conjugado e uma ação de defesa de direitos fundamentais. Portanto, uma coisa não substitui a outra necessariamente. Muito menos os argumentos de que se abusa do recurso da linha B porque se tem mais dinheiro, em caso de corrupção, etc. Isso são argumentos totalmente ao lado, peço desculpa, mas é verdade. Portanto, não, se há abuso desse recurso, deve ser controlado na prática jurisprudencial, alterando a lei, etc. Não é evitando, impedindo a consagração do recurso de amparo quando há uma lacuna, muito menos a ideia de que é muito complexo tecnicamente, e é um escalho, outro não, etc. Isso são argumentos que, a meu ver, não. Portanto, a verdade é que O recurso de amparo, se quisermos chamar-lhe assim, ou o recurso contra decisões que violem direitos fundamentais, não é um sucedâneo, não substitui o recurso contra decisões que aplicam normas inconstitucionais. São coisas diferentes, não é? E, portanto, não se pode dizer, nós somos a favor, mas não assim, porque não eliminam o recurso da linha B. Mas se o PS, se o preço é, então vamos negociar como é que se delimita melhor, o recurso do segundo tipo, faça uma proposta, nós negociaremos isso. Em segundo lugar, não só contra direitos, liberdades e garantias, também contra outros direitos fundamentais. Vamos ver quais. Se realmente são a favor, mas não assim, vamos ver. Portanto, é isto que eu queria basicamente dizer. Eu receio é que o problema não seja ser a favor, mas não assim, mas não quero aqui entrar em processo de intenções. Seja o PS não poder, para usar a expressão que foi aqui utilizada, comemorar os 50 anos do 25 de Abril com este aperfeiçoamento dos direitos, liberdades e garantias, porque está, digamos, há uma decisão política de não o fazer, está proibido de o fazer, ou porque tem receio, é um argumento que não foi utilizado ainda até agora, tem receio que isto implicasse, digamos, uma inundação do Tribunal Constitucional com recursos. Que o Tribunal Constitucional ficasse Que o Tribunal ficasse entupido por recursos de amparo. É um argumento que eu ouço mais utilizar, até contra esta questão constitucional, recurso contra decisões. Ouço utilizar no Tribunal Constitucional, ouço utilizar por constitucionalistas, a ideia de que isto iria levar a dezenas de milhares de recursos, iria entupir o Tribunal Constitucional. Bem, é por isso que nós defendemos isto com pressupostos muito delimitados, com pressupostos cautelosos. Nós queremos, para já, permitir que a lei abra. E achamos que, digamos, o preço para consagrar o recurso de amparo não é eliminar os recursos que já estão previstos na Constituição e na lei. Não é eliminar o recurso contra a aplicação de normas inconstitucionais pelos tribunais. Portanto, os argumentos que aqui foram utilizados pelo PS são improcedentes, denunciam má vontade contra um recurso dirigido a proteger as bases de garantias e, no fundo, declaram aqui que o PS não está disponível para este avanço, ou sequer para discutir ou negociar este avanço. É isso.
Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às outras propostas, como é óbvio, somos favoráveis a ambas, tanto à do PCP como do PSD. Apesar do PSD realmente não ter identificado o recurso de amparo da mesma da forma que está descrita pela nossa proposta, e parece ser um pouco mais restrito a sua interpretação da alteração que propõe, mas obviamente que acompanhamos também. Penso que também já foi dito tudo o que havia a dizer sobre esta alteração e o objetivo da mesma. O que também apelamos realmente é para o PS, se acha que realmente, como há pouco foi referido, que talvez não fosse esta a maneira que preferiam que fosse o texto aprovado relativamente a esta alteração, relativamente ao recurso de amparo, então que encontrem um texto mais adequado que venha ao encontro das propostas já efetuadas, porque, como todos sabemos, é possível de todos os partidos efetuarem alterações a artigos que estejam em cima da mesa. Portanto, apelamos para que se tente achar realmente um consenso nesse sentido, que acho que o objetivo, obviamente, é servir o melhor possível e de uma forma o mais justa possível os cidadãos. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado. É a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós acabamos por ter um segundo round da discussão que tivemos inicialmente, julgo que enriquecido pelas propostas também que estão aqui adicionadas nesta discussão em concreto. Mas, do nosso ponto de vista, a natureza disto que aqui chamamos recurso de amparo é não é de um verdadeiro recurso, não se trata de recorrer dos outros tribunais a uma instância, a um tribunal que está acima de todos eles ou que é superior a todos eles. É um meio processual específico
de proteção dos direitos, liberdades e garantias. E é por isso que também citava a tal expressão da jurisdição constitucional da liberdade, porque exprime essa mesma ideia, e essa ideia não de última instância, mas como uma via para situações específicas, para atos e omissões em particular. E uma outra questão que gostaria, para término deste tema de abordar, porque ela vai aparecer também, julgo que na próxima reunião, se não em breve, é que nós fazemos também uma limitação do recurso ao abrigo da linha B, ou seja, nós no 280 aquilo que colocamos é precisamente a ideia de que se deve limitar o recurso ao Tribunal Constitucional, decisões de tribunais que apliquem uma norma cuja constitucionalidade seja inconstitucionalidade seja orgânica e formal, e portanto aquilo que retiramos daqui, todas aquelas digamos todas as vezes em que é suscitada a inconstitucionalidade material, digamos assim, para, como é conhecido e como é debatido, arrastar processos, protelar infinitamente alguns até bastante conhecidos, alguns processos até bem debatidos na praça pública, e portanto fazemos ao mesmo tempo, abrimos uma via direta de defesa e de ação, mas também estamos a calcular, ou seja, não temos uma ideia, digamos assim, completamente desregrada do acesso ao Tribunal Constitucional, porque entendemos que, por exemplo, neste aspecto deve ser limitado aquilo que tem sido um expediente de arrastamento da justiça e que a favorece. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte, muito mais rapidamente que me for possível, que é, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não apresentou um projeto, no seu projeto, uma proposta de recurso de amparo, é porque, na sua esmagadora maioria, está confortável com o texto constitucional atual. Isso não me impediu, uma vez que eu já escrevi sobre esta matéria, de eu dizer aquela que é a minha opinião, nomeadamente no que diz respeito à minha adesão, à opinião de outros, nomeadamente o professor Jorge Reis Novaes, que não parece que tenha, tal como eu, argumentos ao lado, quando diz que o recurso segundo tipo acabou por ter a função que tem hoje, e portanto ganharíamos se consagrássemos o recurso... Se consagrássemos o recurso de amparo, ganharíamos em extinguir o recurso de segundo tipo, uma vez que ele tem tido a deriva que tem tido, e que eu expliquei há pouco, e que ela tem sido amplamente estudada, ou em restringi-lo violentamente, nem que fosse na lei do Tribunal Constitucional, mas, de facto, a lógica seria da distinção, e acho que o sistema viveria bem sem ele, é a minha opinião, como sabe também é a opinião do professor Jorge Reis Novaes. E, de facto, eu pessoalmente, e dei conta disso, e não há mal nenhum, porque tenho um texto escrito sobre isto, sempre fui defensora do recurso de amparo, ao contrário do senhor deputado, que combateu o recurso de amparo na revisão de 2004, se não estou em erro, quando ele foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, ou não? Penso que averbou argumentos contra o recurso de amparo quando era deputado. Estou enganada, então não foi o senhor deputado.
Eu em 2004 era juiz do Tribunal Constitucional, não era deputado.
Ah, então não, pronto. Então não foi o senhor deputado, mas PST.
E até em 2006 defendi, nos 30 anos da Constituição.
Ah, pronto, ótimo. Então não foi o senhor deputado. Mas alguém aqui elencou os argumentos que foram elencados contra o então projeto do Bloco de Esquerda, que desta vez não apresentou projeto. E, portanto, de facto, os grupos parlamentares têm flutuações. Mas esta posição de que, de facto, tem sido na linha B, como disse, para simplificar, e não dizermos aqui recurso de segundo tipo, para, portanto, naqueles casos em que é invocada a inconstitucionalidade numa norma e isso sobe ao Tribunal Constitucional, de facto, tem sido estudada, como se sabe, esta jurisprudência amiga dos direitos fundamentais, que tenta fazer o que pode, mas, como disse bem, atinge o limite. Mas nesse tenta fazer o que pode, muitas vezes tem-se chegado a situações, como sabe, de enorme fronteira e de enorme desigualdade, no sentido em que essa fronteira depois resulta em que há decisões mais amigas do que outras. E é essa a situação em que muitas vezes está o recurso segundo tipo. E é verdade também, comprovadamente, e isto parece-me factual, que o recurso segundo tipo tem sido usado de forma que não se pode corrigir no sentido em que é um direito das partes e, portanto, a forma como tem resultado e foi uma intenção benévola do legislador constituinte e é uma intenção naturalmente benévola do legislador constituinte, mas a forma contra a sua intenção benévola como o recurso segundo tipo tem sido usado para arrastar processos é um facto. E, portanto, a minha opinião, que já foi escrita, é que, de facto, ganhávamos com termos um recurso de amparo que fosse, não nos termos em que está aqui apresentado, nem pelo PCP, que eu acompanho as críticas que foram feitas pelo PST, nem pelo Chega, mas já agora, dando notícia que o PST não consegue um recurso de amparo. O que aqui está não é um recurso de amparo. Isto é um recurso que eu não sei dar o nome, mas quando se diz, nos termos da lei, o Tribunal Constitucional poderá decidir conhecer de recurso excepcional de decisão judicial de última instância, portanto não basta ser de última instância, tem que ser excepcional, quando for invocada a violação de direitos, liberdades e garantias, já expliquei porque é que não concordo, e esteja em causa uma questão que se revista pela sua relevância jurídica ou social de importância fundamental, portanto o conjunto de conceitos indeterminados, isto não é um recurso de amparo. Claramente isto não é um recurso de amparo, mas de qualquer forma, aliás, por isso é que eu fiz aquela introdução de explicar o que é que normalmente caracteriza um recurso de amparo. O que é que caracteriza um recurso de amparo nos países que têm a sua natureza subsidiária, a sua natureza especial, a sua natureza extraordinária. Mas de facto não pode ser também, como está consagrado pelos outros partidos, nomeadamente pelo PCP, pela razão que aqui o Sr. Deputado Mota Pinto disse bem, é porque, de facto, isto não é um mecanismo normal de proteção de direitos fundamentais e abarca, e tem que ser, de facto, esgotadas todas as vias judiciais. Portanto, o facto de eu não poder, e bem, fugir àquilo que já escrevi, e acho que só enriquecemos pelo facto de dizermos aquilo que é a nossa posição pessoal, não retira a validade da crítica que faço objetivamente aos projetos que são aqui apresentados. Uns, do meu ponto de vista, nem sequer apresentam um recurso de amparo, outros levariam, a meu ver, que se fossem aprovados, em que fosse aprovado um mau recurso de amparo. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Palavra ao João Coutrinho de Figueiredo, se quiser dizer mais alguma coisa sobre isto.
Não, Sr. Presidente, é só instar mais uma vez que se está tão mal, porque é que não aproveitamos esta oportunidade para tentar, de facto...
Sra. Deputada Catarina Martins. Sra.
Deputada Isabel Moreira, a sua opinião pessoal, eu estimo imenso, gosto imenso de ouvir, mas eu gostava que no fim do nosso trabalho, na Constituição, houvesse um recurso de amparo, uma forma das pessoas poderem defender uma violação dos seus direitos de liberdade e garantias, e que não perdêssemos esta oportunidade, demorássemos mais 6 ou 7 anos, eu gostava disso. Se calhar estou no espírito, não sei se é natalício ou pré-férias, mas gostava. Portanto, se estamos todos de acordo que há um problema, custa-me a perceber porque é que não pomos mãos na massa e resolvemos. Este é daqueles que não parece nem ideológica, nem tecnicamente tão difícil assim. Vamos fazer?
Vamos. 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 Não, vamos passar à deputada Catarina Martinado. Eu, deputada do... Pronto. Vamos ver uma coisa, acho que está aqui claro que pelo menos temos aqui algum caminho ainda para andar, não sei se vamos chegar a algum acordo ou não, mas há caminho para andar e discutiremos nisso. Eu queria, o ponto 2 é a aprovação das atas 22, 23 e 24, quem vota contra, quem se abstém, portanto estão aprovadas as atas e para vos fazer o ponto da situação, portanto é a última reunião na próxima quarta-feira, faltam 6 artigos, portanto terminará este processo da primeira leitura na quarta-feira e eu pedia-vos como quinta fazemos reunião de mesa e coordenadores, alguns ainda não mandaram nem sequer o tema e os serviços já têm mandado os temas que já existem para as audições para terminarmos até final de julho, portanto ter esta questão resolvida. Tá? Muito obrigado a todos, até à próxima. Olha.